Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Nome Critica, mais uma quarta-feira. Estamos de volta!
Que felicidade!
Eu me pergunto se algum programa a gente vai conseguir não interromper o Thiago na primeira frase que ele fala, falando "Ei!", porque todo programa a gente fez isso.
Agora,
é a meta.
Com um som sensacional pra você,
estéreo
pra você que ouve a gente em todas as plataformas, Spotify, Deezer. No nosso Google Podcast também.
DJ Thiago Arzacon.
Também no nosso site, nomecritica.com.br.
Arzacon.
Eu nunca fui DJ, gente. Eu só passava
era
as músicas.
Assim, era assim.
Acesse
o melhor do House Brasil. É isso,
quando eu tentava, eu fazia uma introdução errada.
Acesse o não... www.funkcomqualidade.
Tecnobrega.
É isso
então,
aí.
Então, mas o que eu ia falar aqui é, gente, muito obrigado por ter aturado a gente por 2 semanas.
É verdade.
Aí com áudio cagado,
sim,
tá? Foram, assim, imprevistos, né?
A gente
vocês
tá
amam
ciente.
A
gente não fingiu que não aconteceu, a gente
tá ciente. É porque no programa itinerante acabam acontecendo algumas coisas inconvenientes, mas aí agora vai ficar... É bom isso acontecer, porque aí a gente já sabe da próxima vez que viajar com o Nome Critica, que tem que fazer um teste antes. Porque aqui no meu ouvidinho tava tudo maravilhoso. Mas no ouvidinho das pessoas ficou meio esquisito.
O importante é que agora gera aquela a expectativa, a qualidade do som tá bom. O
isso. E outra, mas não mas abalou a nossa audiência, porque os números são maravilhosos.
Vocês são lindos!
Cada
lindos
vez
ícones.
Maiores. Olha, eu
cada
fico,
vez maiores.
Eu fico assim... impressionado.
Eu tô na dúvida se esse sarcasmo é realidade.
Não, é total realidade. Mundo inteiro vendo a gente espalhados aí por
atenção,
todo...
Brasil.
Isso aí. Bom, tá aqui Thiago Arzacon, tem também.
Euzinha, Mari Perialdes.
Muito bem, também.
Heitor Gomes.
E...
Matheus Benevenuti.
Muito bem. Estamos aqui com um convidado que você já sabe
só
quem é.
Só silenciosa.
Mas...
Quem é?
Só silenciosa.
Tá lá no banner do programa, né? Se você não prestou atenção, deu play e foi, né, fazer outra coisa, você, depois de 27 programas, até a saída desse podcaster... que esteve comigo durante 7 anos,
chora,
quase,
não
me critica. Está...
Ele tá emocionado.
Moço, já se emociona facilmente.
Verdade.
A emoção está à flor da pele sempre.
Arquivo confidencial.
Isso.
Com Francisco Carbone.
Francisco Carbone.
Ai, gente, estou aqui de novo nesse maravilhoso estúdio em Copacabana.
Gente.
Jamais pensei que eu fosse voltar aqui.
Aqui é Jardim Botânico, louca. Mudamos.
Essa obra, gente. Esse puxadinho
a
que o Thiago fez.
Esse circula o Rio de Janeiro.
Peraí.
A Zona Sul.
É que hoje a gente tá num coworking aqui em Copa.
Coworking, adoro coworking.
Toda vez que eu leio coworking, eu penso... A palavra co vem primeiro. Eu penso que tem uma vaca ali no meio.
Coworking.
Coworking. Somos todas
vacas.
Toda vez
que eu penso, eu falei, gente, o que a vaca tava fazendo nesse trabalho?
É uma produção de milênios e leite.
Francisco, você podia imaginar voltar neste programa como convidado?
Lógico que eu podia. Sempre
achei que iria emocionar.
Inclusive, tava aqui
essa...
demorando o tempo que tu ia me chamar pra gravar.
O
que
você
tem pra dizer pra todos os seus fãs abandonados?
Gente, canal Cine Franco começou. Tá maravilhoso.
Já começa com o público.
Já começa com publicidade. Assim, Francisco, agora, como eu falei no programa da semana passada, que ele é um youtuber, né?
Podcaster para youtuber.
Isso, youtuber. Novo. É. E aí, ele está lá no YouTube, gente. Cine Franco com K. Tá, sim, tudo junto, procura.
Não
se
é Cine Franco com K o nome do programa.
É, não é Cine Franco. O Franco é com K. Você se inscreve lá, você comenta nos vídeos, você que gosta de cinema, você que ouve o Nome Critica e aguarda o momento da coluna do Frank com o cinema, agora você também vai poder acompanhar os vídeos dele, que não necessariamente falará a mesma coisa que fala aqui no Nome Critica, tá? Lá tem outra vertente.
Sim. É assim, então meninas, o filme de hoje.
Isso.
É bem isso, bem paulista.
Isso daqui é por vocês, menina.
Então é isso, Francisco, bem-vindo mais uma vez. Muito para
obrigado.
Matar as saudades.
Convite maravilhoso.
No estúdio. E não poderíamos deixar de chamar Francisco para usá-lo.
Eita! Eita!
Vou lhe usar.
Gangbang, caralho. É.
Na matéria em que ele mais sabe, em que ele gabarita, que é o cinema.
Nossa.
Dicas de cinema.
Que era sexo.
Não, mas isso você gabarita com outras pessoas, né?
Sim, sim. São filmes de sexo.
Exatamente, é um mix.
É, vamos falar sobre os filmes que envelheceram mal, né? Os filmes lá de trás que tinham uma forma de apresentar para o público diferente de como eles são apresentados hoje. Como
é
tudo na vida... É, como tudo na vida evolui, né? E o cinema evolui constantemente. Até quando ele conta o passado, ele conta de forma... De uma forma diferente, evoluída.
É verdade. Né? Ah, eu não sei o que eu tava vendo um dia desse, uma série. Ai, não... Será que era Dead 70 Show? Bem, era alguma série assim, antes, sobre algum tempo antigo. E a galera falando, tipo, alguma coisa... Assim, não, mas você tem que chamar a pessoa pelo pronome certo, não sei o que. Quase que eu falei, mano, isso aí é a Malhação de 2019, porque nunca que eles iam falar isso nessa época, tá ligado? Nunca, nunca, nunca que iam falar isso nessa época. É. Mas eu achei legal que pelo menos tentaram, tipo, incluir aí uma parada maneira, tipo, uma coisa mais inclusiva, diversidade, cara, mas não era real, sabe?
Tem várias coisas veneradas que as pessoas vão querer, tipo, amar até hoje, mas que se você for ver, tipo, começando do zero, eu pelo menos não consigo porque eu não vi na época, então agora é impossível. Não dá pra
tipo
assistir.
Tipo Friends.
Fazer essa ligação.
Cara, eu ia falar de Friends, exatamente.
Friends é o maior caso de algo cancelado, que não é do cinema, mas é cancelado de algum
jeito. Ah, mas eu continuo vendo, porque desculpa, é sofrido.
É, não, eu vejo Friends, mas é, eu nunca vi Friends inteira, tipo, todos os episódios das 10 temporadas. Nunca vi, mas é, eu, mesmo sem ter visto, eu reconheço as reclamações das pessoas e sei como são legítimas, porque é só ver um tanto que você percebe mesmo que tá faltando um monte de coisa ali, um monte de representatividade. E a série chama Friends. Eu acho muito difícil que hoje em dia essa série fosse um remake de Friends. Se aquelas pessoas iam ser todas brancas, primeiro.
Provavelmente. Quer dizer, não sei, depende do lugar, né?
É, depende do grupo de pessoas.
Porque era o quê? Né? Nova York, Estados Unidos, a galera...
Mesmo assim, segrega... faltou um latino, gente, ali. Né?
É Nova York, gente.
Sim, o indiano
é
Nova...
É, caralho, é o gay, pelo amor de Deus. Porto Rico, puta que pariu.
E todos eles se envolviam entre eles. É engraçado, era, né? Porque era... Eu acho que o nome do seriado tinha que ser More Than Friends.
Eu acho que era falta de elenco, não. Era falta de elenco, Francisco.
Não, porque toda temporada tinha gente pra pegar também. Ah. Mas eles também se pegavam.
Entendi. Entendeu?
Tinha a troca de casal.
É, tinha.
Troca.
É. E Frank, você que já viu milhares de filmes.
Deus, mentira.
Ah, mentira.
Não, mas pô, humilde. Tu manja pra caralho.
Gente,
deixa
pessoa...
eu só falar um negocinho rápido
meu
do
amor,
Friends,
claro.
Só pra gente não mudar. Olha eu,
mudar o assunto, hein?
Não, é porque o Friends, ao mesmo tempo que, tipo, ele tem várias paradas de cura problemática, ele também foi uma série que abriu. É, porta pra várias coisas maneiras, assim, de sim. Diversidade. É? Tudo bem, que é cagado, né? Anos 90, a gente agora. Sabe.
Tipo o que, Mariana?
Tipo... Calma, gente. Não, eles falavam, tipo, sobre a mulher do Ross ser lésbica. Tudo bem que eles falavam de um jeito meio escroto, mas falavam disso, sabe? Tipo, existem lésbicas. Tipo, o pai do Chandler, que era travesti, né? Tipo, a mãe do Chandler, a segunda mãe do Chandler, né? Que era pai antigamente. Vocês entenderam?
É, tinha um caso
tinha
de...
essas coisas, tipo, que... Aí, sei lá, o Chandler foi super escroto, transfóbico com o pai dele, mas aí depois eles se acertaram, ficou tudo bem. Tipo, eu acho que isso pra aquela época era legal.
Sim.
Mas óbvio que hoje em dia a gente vê algumas coisas e fica aqui, especialmente porque é muito machista, sério, extremamente.
Não, isso aqui que é engraçado, sem querer estendendo esse tema séries de televisão, é que, por exemplo, os Estados Unidos, ele sempre foi um país que sempre teve no cinema uma divisão e um público muito forte para filmes de outras etnias. Cinema negro, por exemplo, é um cinema forte desde os anos 90, pelo menos, fácil, entendeu? E hoje em dia que a gente vê séries como Blacks ou como Atlanta, eu acho tão estranho que essas séries nunca tenham existido há 20 anos atrás, quando existiam filmes como Faça a Coisa Certa,
cara,
há 30 anos atrás, entendeu?
Eu acho que é porque esses filmes eram mais de resistência mesmo, então, tipo, não era uma coisa tão divulgada pela mídia da época, a
eu
galera
acho
abafava,
que...
assim.
É verdade.
Eu acho que também era um negócio mais
segregado.
Segregado, porque, tipo, eu sei que tem aquele canal, não sei se ainda existe, que era tipo, SBT, era BST, um bagulho assim, que era um canal só de programas voltados para a população negra.
É, não, o que eu lembro, assim, de gritante era o Fresh Prince of Bel-Air, entendeu? E aquela série do homem que foi preso. Não vou lembrar agora o nome. Bing Crosby. O Crosby Show. Que era uma série com uma família negra também.
Tem o Maluco no Pedaço.
É, o Maluco no Pedaço, que eu falei.
É, o Fresh Prince of Bel-Air. Ah, tá. Kevin já não fez Fisch.
É.
Não fez Fisch. Não,
falei, gente, eu chamo pelo nome do SBT, eu falei, se eu chamar pelo nome do SBT, os jovens vão falar, não, Fresh Prince. Falei,
não, fala sempre as duas vertentes. Não, assim, nosso público é imenso.
Todo Mundo Odeia o Chris. Mas depois.
É, mas esse é bem recente, o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Mas é isso, tipo, tinha o Cosby Show, que era uma família negra, e tinha... O Maluco no Pedaço também, que era uma família negra. Mas eram muito nichados. Hoje em dia você tem toda uma programação para esse tipo de público só, televisivo, entendeu? Porque no cinema sempre teve.
Mas é porque o debate... Tudo bem que o debate do racismo é aí, grande há muito coisa, tempo. Só tipo, que agora tá...
Isso que eu acho estranho. Tipo, Friends, apesar de antigo... Ser uma série que tenha incorrido nesses problemas. Quando essas discussões não são novas, entendeu?
Mas eu acho que nessa época a rede social não era como é hoje. Acho não era
não
como
tinha,
é hoje.
Não tinha.
A grande diferença... Hã?
Não tinha rede social.
Não tinha. Acho que o grande pulo das coisas aconteceram com a vinda da rede social. Onde as pessoas conseguiram se expressar, conseguiram brigar pela sua minoria, pela sua verdade, né?
E quanto... Eu acho que era isso. Tipo, devia ter muita gente que achava isso sobre Friends. Mas as pessoas estavam todas em separado.
Não,
hoje em dia todo mundo consegue se juntar na mesma...
Achavam.
Ah, eu também achava isso.
E elas achavam com o seu grupo da escola. Hoje ela consegue achar com...
O que aconteceu ontem? Tipo, o Heitor ouviu sobre um vídeo no YouTube. Ó, ele ouviu no podcast sobre um vídeo do YouTube que se chama Não Gosto dos Meninos. Uhum. Aí ele falou, comentou comigo que ele queria ver, que ele ouviu essa dica. Aí eu falei, pô, já vi, é maravilhoso, sei lá o quê. Só que eu vi anos atrás, na época que lançaram. Aí ele botou pra ver, tipo, um vídeo curtinho, mas sobre isso, sobre descoberta de sexualidade e até de identidade de gênero. Aí a gente viu e a gente, tipo, bonitinho, mas nada demais.
É, o discurso
e
raso.
A minha memória do negócio era, tipo, um bagulho muito mais pica, muito mais polêmico. E eu acho que também tem a ver isso, sabe? Tipo, na época de Friends, a sociedade não é do jeito que tá hoje
não
em dia.
Não era.
Era muito menos desconstruída.
Exatamente.
Então... Não, cara, é igual quando você fala, tipo, com, sei lá, pelo menos quando eu falo com os meus pais, que são, tipo, evangélicos, estão nem aí pra porra nenhuma de representatividade. Tipo... Ah, não, porque meus amigos, tipo, gays que fazem isso, meus amigos trans que fazem isso, minhas amigas lésbicas que fazem isso, blá, blá, blá. E eles ficam, tipo, cara, mas eu não conheço nenhum gay, eu não conheço nada. Tipo, é como se não existisse, porque eles não convivem.
É isso. Tipo, aí, as pessoas mais velhas, tipo, a minha mãe ainda acha coisas muito bobas, muito revolucionárias, entendeu? Uhum. Como assim toda novela tem uma pessoa gay?
Ah, porque as pessoas existem, caralho.
É porque,
a vida
tipo,
real é assim.
Na vida real, essas pessoas aí nem existem.
Mas,
desculpa,
Francisco, a sua mãe, tá muito... com a idade que ela tem, ok. Agora, o pior é que acontece a mesma coisa
Exatamente.
Com pessoas mais novas.
Ah,
gente,
mas aí
no,
é falta de vergonha na cara,
dia,
putaria, ridículo.
No dia dos pais, o pessoal reclamando da propaganda da Boticário, não foi? Que era uma família negra. Tipo assim, ai, cadê a representatividade? Gente, vai tomando cu, sabe?
Representatividade branca tá de sacanagem.
Cara, tipo, tá em todos
tem
os outros comerciais.
Tá em todos os lugares, todos os tempos, até hoje em dia.
Pra compensar toda a não representatividade negra que teve, tinha que ser só todo mundo negro. Uhum. Ai, meu Deus, eu como branco estou muito ofendida.
Fala, Heitor.
Não, mas pensando no, tipo, em defesa um pouco de Friends, eles têm muitos, muitos, muitos episódios. E a série ficou dando voltas em uma época que... beirava em coisas problemáticas toda hora. E o mesmo aconteceu com Sex and the City.
Uhum.
Que tinha vários pontos positivos também. Chegou a ter um relacionamento lésbico.
É.
Mas ao mesmo tempo, em algumas horas, beirava o machismo. Que as mulheres ficavam loucas atrás
Exatamente.
De
macho. Exatamente. É tipo, são séries pra Frentex. Pros anos 90, se você pensar. Só que hoje em dia não tem mais a ver, cara. Hoje em dia tem rede social e é isso, cara. Isso faz muita diferença. Não adianta. Você vê muita coisa, muita informação.
Exato.
E o tempo muda a percepção das coisas mesmo. Eu nunca vi um episódio sequer daquela The L Word. Nunca vi.
Foi cancelado.
Mas eu tenho certeza que se a gente for ver essa série, ela vão ter coisas problemáticas comparadas com
cara,
hoje.
Cara, pior que na moral, eu assisti a primeira temporada um dia desses e é tipo, isso acontece mesmo! Cara, é muito
não, mas tinha a versão dos viados, que era Queer as Folk, e tinha um problema também, que era uma gay muito novinha, encantada por uma gay velha lá. Isso beira pedofilia, galera!
Era menina menor de idade.
Sim.
Eita.
Eita. Brian, né? É. O Brian era o que pegava.
Não, The L Word tem várias problematizações, assim, só que, tipo, eles mesmos. A série em si problematiza a parada.
A série colocou aquilo propositalmente pra debater. Então.
Eu acho maneirão, cara.
Mas agora, voltando pros filmes.
Audiovisual.
Audiovisuais problemáticos.
Só fazer um parênteses aqui de 3 metros.
Era um parêntese, né?
Era um parêntese.
Ah, fechamos, gente. Agora vamos.
25 minutos depois.
Francisco, você, como eu falava, que você já viu milhares e milhares de filmes. Francisco,
você me
tem...
humilha, Thiago.
Por que, cara?
Fala que eu já vi milhares.
Gente, eu
porque
tô lá. Olha...
Porque parece que eu sou um extraterrestre.
Eu não consigo iniciar o meu a introdução.
Tá difícil.
Não consigo. Olha, começa a balançar as pernas.
Você fica chamando o Francisco de dinossauro do cinema?
Sim.
Gente, eu fico chamando ele de uma pessoa que ama o que assiste.
Você é delicado agora.
Tá melhor assim?
Tá.
Tá, eu enquanto eu estou com 49 filmes vistos em 2019...
Nossa, você marcou?
Eu tenho um álbum no Facebook. Não, eu tenho um álbum...
Filmou. Dica.
Eu tenho um álbum no Facebook, vocês sabem muito bem disso. E aí, Francisco já viu provavelmente agora uns 500 e...
Não.
Mentira.
Mas é quase.
450.
Não, é quase isso
mesmo. É, então é isso. Isso mostra que, se ele já viu 450 filmes em outubro...
Ele não transou. Não, gente, transei sim.
Transou.
Enquanto viu o filme.
Imagina quantos filmes ele já viu em toda a sua história.
Olha, gente. É.
Vamos fazer aí, uma regra de três aí. Quantos filmes anos você tem, Francisco?
Tá nas redes sociais isso.
Isso. Não gosto de fazer conta, né, Francisco? Então, Francisco, filmes que você viu lá, na sua experiência de filmes assistidos, filmes que você assistiu lá atrás, ou até mesmo que filmes antes de você nascer, inclusive, e hoje você entende que esses filmes eles não tiveram um envelhecimento adequado para a sociedade, ou adequado para a visão atual do cinema, de como o cinema produz filme, né?
Não
como...
tomaram ômega 3.
Não, e ficaram, né, à mercê, que não precisa ser visto por ninguém, ou que vale a pena ver, porque você vai encontrar coisas que você vai fazer um paralelo com a sociedade hoje e vai dizer, caramba, olha, né, não é mimimi, olha o problema aí.
Exatamente.
Olha, então, vamos chamar de velho mesmo, porque eu vou pegar um filme bem diante de eu nascer
1940,
mesmo.
O Morro dos Ventos do Ivan.
Quase, você quase acertou. É isso aí.
Branco. Branco.
Se tu falar Metrópolis, pelo amor de Deus.
Não, não, é um pouquinho depois de Metrópolis.
Casablanca.
Não, é um pouquinho
Nasce
antes.
Nasce uma Estrela.
Não, eu não sei, porque é muitos anos.
Mas
não,
eu tenho, depois eu quero falar.
Pode ser mil anos.
Depois eu tenho que falar desse filme.
É antes de Casablanca, eu já tô nervoso.
Então, gente. Então, mas é um filme que eu acho que ele é... Eu acho que é um filme que tem que ser problematizado, mas eu acho que ele é problematizado errado, que é o E o Vento Levou. E o Vento Levou é um filme... As pessoas falam, não. Não era um filme que problematizava o racismo. Gente, olha, vamos lá. O filme é um filme de 1939, que é um filme que, em 1939, era um filme de época. Era um filme passado no século anterior àquele. 1800 e... lá vai fumaça. Uhum. Então, cara, era um filme onde existiam escravos, realmente. Uhum. Entendeu? As pessoas falarem que nesse filme não há uma problematização... Gente, naquele período... Nem 1939 havia uma problematização. É. Imagina no período onde o filme retrata. Uhum. Entendeu? E eu acho que, sinceramente, o que o Vento Levou fez extrafílmico é muito mais importante do que o que está dentro do filme. Que é a primeira atriz negra a ganhar um Oscar do Vento Levou, gente. Então, cara, tipo, não tem o que discutir muito em relação a isso. Tipo, teve duas... O Vento Levou ganhou dois Oscars de atuação. O da Vivian Leigh, de protagonista, e o da Hattie McDaniel, de coadjuvante. Então, cara, que era a empregada branca, escravizada e tal, babada protagonista, entendeu? Eu não sei. E as pessoas hoje em dia problematizam esse, problematizam Casablanca, problematizam até a Dama e o Vagabundo.
Cara, mas eu acho que há limites, né, gente? Porque realmente, cara, o que você vai fazer? O bagulho. Infelizmente, as coisas eram escrotas.
Não existia discussão, entendeu? No dia eu tava lendo. Era um artigo bem grande sobre o machismo no cinema noir. Cara, é parte integrante do cinema noir, o machismo. Entendeu? As mulheres eram todas ou iscas, pra pegar os homens. Ou ingênuas à exaustão, a ponto de serem enganadas por todo o elenco do filme, entendeu?
Tipo, Francisco, o negócio de Femme Fatale vem desse ano.
É, o Femme Fatale era isso, entendeu? Vinha do filme noir. Cara, eram mulheres trapaceiras, enrolonas. A maioria dos filmes noir, eles tinham uma Femme Fatale, que era uma mulher que tava ali pra dar o golpe.
Poderosa.
Entendeu? Poderosíssima. E aí tinha uma discussão. E era. Eu falei, acho que vocês estão olhando... E foi exatamente isso que eu coloquei. Eu falei, acho que vocês olham pros lados errados. Vocês estão esquecendo de ver que, por exemplo, numa época onde os filmes tratavam de maneira sempre a subjulgar a mulher, esses filmes tinham sempre uma mulher dominadora. Sim. De,
exatamente. Com, eu também acho
com
que
espaço
tem que
de poder,
assim.
Entendeu? Tipo, numa época onde... Hoje em dia, literalmente, tipo, a gente ainda vê em 2019 homens, que bom que já tem alguns homens, e muitas mulheres clamando por paridade de salário.
Uhum.
Naquela época, gente, tipo, não tinha pedido.
Não, e o pessoal
você ganhava a quinta parte do que o homem ia receber e cala sua boca, vai pra casa, entendeu?
É.
Quando surgiu o movimento noir, o pessoal devia ver o filme e achar um absurdo. Tipo, uma mulher numa posição assim de poder...
É, não, eu imagino que devia ter muito disso.
Era o contrário,
desse,
né?
desse tipo de coisa.
E eu acho
coisa.
Que essa retratação da mulher trabalhando e a desigualdade do salário e a forma que ela é tratada no trabalho, com machismo e tal, foi uma realidade que só foi implementada no cinema de uma forma clara. Olha o que vocês estão fazendo nos anos 90.
Sim.
Então, tipo assim, imagina nessa época.
É, a galera acha assim, a sociedade sempre foi foda e super desconstruída.
Sim,
sabe?
Exato.
Hoje em dia é uma merda, não é, gente? Pelo amor de Deus, Bolsonaro.
Sim.
E ao mesmo tempo, tipo, beijo gay pra caralho na novela. Um monte de gente, atriz negra, maneira
o povo se beija na boca na Malhação. E fico olhando e falei, gente, tipo, na minha época tinha Cláudio Heinrich na Malhação, trabalhando muito mal. Hoje em dia, tipo, tem beijo gay e beijo interracial gay.
É.
Tipo, o casal gay é um menino branco com um menino negro.
Exatamente.
Tipo, isso não, quase não tem nem entre homem e mulher.
É ouvidas brasileiras?
Em outras obras. Eu fico olhando e falo, cara, tipo... E eu acho que toda vez que a gente acena positivamente em relação a essas mudanças, a gente está levantando uma bandeira que esse tipo de coisa tem que continuar, perpetuar.
Exatamente.
Toda vez que a gente reclama, eu acho que rola um retrocesso.
Uhum. Eu acho.
Entendeu?
Também.
Tipo, rola e rola a gente reparar no que tá errado, que é muita coisa ainda. Uhum. A gente sabe
muita
que é muita coisa.
Ainda.
Tem que criticar, mas também tem que ter a noção de que, cara, tem. Tudo bem, você achou uma merda porque você acha que todo mundo nasceu desconstruído, inclusive você, sendo que é mentira. Porque eu conheço
um monte de gente
que se acha ou desconstruído. E fica falando um monte de merda por aí, tipo, aí a galera me julgar porque tu tá namorando macho agora, tu virou hétero, não sei o quê, fica me julgando porque o B do LGBT é de Beyoncé.
É de Beyoncé.
E aí, mas aí fala um monte de absurdo.
Adoro propaganda,
tipo,
particular.
É,
gente, não me odeie.
Francisco,
não, eu tô aqui já desabafando, entendeu?
Pergunta uma coisa que eu não entendi. Eu nunca vi o... Como é que foi o nome do filme?
Eu confundi
com o Morro dos Ventos.
Eu também confundi, aí depois eu fiquei, não, ainda bem que
o
não.
O Vento
nada.
Levou, o pessoal acha que é racista, mas é porque os personagens eram racistas, porque eles retratavam uma época que existia escrava, tipo
era
isso.
Era exatamente isso, entendeu? Porque as pessoas negras no filme são escravos. Sim,
eu já vi gente falando
na
isso.
Na era, gente.
Não, é porque é delicado hoje em dia, que eu vejo, é que quando botam escravos no cinema agora, é pra falar sobre eles. Então, quando você vê um escravo em segundo plano, é meio assustador.
Sim,
e
mas era
isso
retratação,
Dumbo,
gente, da realidade.
O Dumbo da Disney.
O Dumbo
sim.
Novo?
Não,
lá de
o
lá do início.
Tem escravos.
Sim.
E é uma música feliz.
Que é um filme de 40 e pouco também. É um filme dos anos 40, entendeu?
É. Mas é porque ele retratava a realidade daquele período.
Entendeu?
Né?
O Dumbo, se eu não me engano, também não é um filme sobre o período onde ele tá retratado. Uh-huh. Eu acho que é um filme de época também.
Eu
acho que é um filme que se passa nos anos 20, alguma coisa
assim. Eu já
assim.
Vi, tipo assim, na época de Game of Thrones, temporadas atrás, o pessoal achava muito bizarro o jeito que as mulheres eram tratadas na série.
Uh-huh.
Mas tudo bem que é um mundo fictício, mas dá pra entender que ele é ambientado numa época meio medieval.
É.
Então, tipo, você tem que entender o contexto daquilo.
As mulheres,
né,
do Game of Thrones já eram pica pra caramba.
É porque eu acho que quando o filme se propõe a retratar uma época, ele não pode esconder o que essa época existia.
É.
Ao mesmo tempo, vamos problematizar também o atual, entendeu? Eu sei que a proposta é problematizar os antigos. Ao mesmo tempo, é muito feio a gente ver um filme como Green Book. Entendeu?
Ah,
que é um filme onde um homem branco tenta ensinar um homem negro a ser negro. Entendeu?
Ai,
tipo,
meu Deus, eu não vi esse filme, mas eu sei que foi pro Oscar.
Entendeu?
E, tipo,
ganhou o Oscar.
Ele ganhou o Oscar de
melhor filme.
Melhor filme. Ai, desculpa, entendeu? Eu às vezes
esqueço. E não é nada demais esse filme. É muito Sessão da Tarde esse filme.
Não,
não
é muito. Tudo. Eu vi o filme, eu falei, gente, minha igual mãe vai amar.
Igual aquele filme do cara que é...
Mãe...
Adorante,
o filme não é emocionante.
Não é. E é isso, gente. É uma cena muito escrota, onde o cara branco dá um esporro no negro porque ele não gosta de frango frito, porque frango frito é coisa de negro.
É.
E ele ensina o negro a comer o frango, porque ele não sabia. Ele tem que comer aquilo porque faz parte da cultura dele.
A Mariana tá muito...
Eu falei, gente...
Vocês estão de sacanagem com a minha
Eu
cara.
Não sou esse tipo de pessoa, mas esse tá meio explícito.
É igual quando o cara vem explicar pra você o que é feminismo, aí você fica assim, aham, conte-me mais.
Dá muita raiva. Eu vi todos os filmes do Oscar desse ano. Aí, quando na categoria de melhor filme, eu achei essa categoria tá meio zoada, assim, porque pra mim...
Nasce uma estrela, tipo... Não, é ruim porque, no fim das contas, tudo é melhor que Green Book.
Não, sim, mas eu pensei, de todos, esse é o pior, esse é o que não vai ganhar de jeito nenhum. Aí foi, ele que ganhou.
Não, tipo assim, vamos ignorar essa parte do racismo. O filme não é um filme ruim. Mas
é isso que eu ia falar agora.
É um filme ok, sabe?
É um filme que a gente tem que fazer um programa pra falar sobre ele, nesse sentido, entendeu?
Mariana, acabando de ter uma câimbra aqui no ar.
Ouve, gente.
O que tá acontecendo?
O dedo dela tá torto, meu Deus.
Sim, eu tô com muito nervoso.
O que que acontece? A pessoa é atleta, né? É atleta.
Gente, pega banana pra comer.
Acabou de chegar...
Ai, meu pé.
Do treino. E aí ela come o quê? Um cenarada de amor. Olha o que o corpo faz.
Eu não tô entendendo até agora.
Tá rejeitando
o
cenarada
de amor.
O meu dedo tá torto.
Mas vai voltar, Mari?
Aperta o dedão.
Até o fim do programa. Volta.
Volta. Volta nesse programa ainda, né?
Nesse dedo, gente.
Eu não, porque a mão vai gritar.
Eu também não vou, não.
Eu vou fazer, do
céu. Don't touch. It's art.
Gente, eu tô chocado porque eu não acho aqui, Frank.
O quê?
Eu vi Green Book.
Cara, mas sabe o que a gente tava falando? Deste?
É deste ano?
Sim, de 2019? Ele ganhou o Oscar este ano, meu amor.
Mas, Francisco, esse bagulho que a gente tava falando de, tipo, entender o contexto do enredo. Eu acho muito bizarro, tipo, aquele filme lá do... Qual que é o nome daquele filme gay que todo mundo pagou o maior pau? Com o Timothée Chalamet.
O garoto.
Com o Timothée Chalamet.
Gente, é outro filme que é igual Uma Linha da Mulher.
Me Chame Pelo Seu Nome.
Call Me By Your Name.
O negócio passa nos anos 80 numa cidade do interior da Itália. E aí a família do garoto super...
Vamos lá, que esse eu tô preparado.
Aceita lá.
Já até me coloquei pra frente, que eu também tô.
Tirou a peruca.
Aí me viram e falam, não, o pai dele é universitário, eles são mente aberta. Vai tomando cu, cacete. Anos 80, uma cidade do interior da Itália.
Nem o pai aniversário era mente aberta.
Então, gente, então, vamos lá. Aquelas pessoas, elas não eram dali.
Era de onde?
Ele não... O pai dele... Não, tipo,
eles não eram da cidade.
Eles não eram da cidade. Aquela cidade é tipo uma cidade, uma casa de veraneio.
Mesmo assim, se fosse de Roma, a Itália é muito católica, até hoje.
Então, outra coisa que eu ia falar. Eles não são de origem italiana.
Mas eles são italianos.
Não.
Não? Franceses, não é isso?
Não. O pai é americano. Mãe é... Eu não sei se é italiana ou francesa. Eu
acho que é francesa.
A casa é na Itália. Entendeu? Mas eles são estrangeiros, eles não são dali, entendeu? Então eu acho que isso é uma mensagem subliminar do filme, inclusive. Quem traz a modernidade para aquele espaço é o estrangeiro. Aliás, que isso é uma mensagem que tá em basicamente todo filme americano. Toda pessoa que traz o novo é a pessoa de fora.
Potência imperialista.
Tipo, geralmente é o próprio americano.
Geralmente é isso. Geralmente o americano é que traz as novidades para algum lugar.
Igual o Green Book, o homem branco apresentando a cultura.
Entendeu? Que era pra um homem estrangeiro. Tipo, o negro do Green Book, ele era um homem que tinha raízes africanas, lembra?
É.
A casa dele era toda...
Mas aí, se ele não come frango frito, ele não é negro.
É verdade, não era um típico negro americano.
Mas Me Chama Pelo Seu Nome, você gostou.
Então, eu pensei que ele ia chamar um negócio pra história da pedofilia. É porque, realmente...
A pedofilia é tão óbvio que eu nem...
Não, mas porque, sinceramente, tipo, aquele cara, ele era aluno do pai do garoto.
Sim.
Ele não tinha 35 anos, gente. O Armie Hammer parece ter? Parece ter. Mas é que eu... Na história, aquele garoto... Aquele homem não tinha mais do que 25 anos.
Tá, mas o garoto...
No máximo. Não, e eu tô falando no máximo.
Tá, mas o garoto tinha...
Não tinha 15, Thiago. Ele tinha 17.
Gente, diferença de 8 anos de idade.
Qual foi a margem de erro que a gente colocou lá
no... E o menino era menor de idade.
Sim, era menor
8
de
anos,
idade. Pra completar, o filme todo passa a ideia, o tempo todo, que aquele cara... Tipo, eu participei de uma problematização desse filme essa semana.
Uhum.
A pessoa falava, Ah, eu não gosto de Me Chame Pelo Seu Nome porque demora muito pra acontecer o romance e eles só ficam juntos no final. Falei, sim, porque o garoto... O cara não queria assediar o garoto e ele fala isso pro garoto. O garoto fala, por que, que a gente não ficou junto desde o início? Ele
não
fala,
queria assediar,
porque eu não
tava
sabia.
Ali,
tava porque
ali.
Eu não sabia se você aceitava ou não.
Cara,
fiquei
mas tentando. Vamos combinar. Esquece que o filme é um filme gay. Uhum. É Emanuele.
Meu Deus! Ah,
caralho, ressuscitou.
Porque Emanuele é um caso de pedofilia também, gente. Tipo, ela pega um garoto. E ela é bem mais velha que o Armie Hammer, ela. Ela era uma mulher casada. Ela era uma...
Cara, sem contar também uma coisa que eu nunca vi ninguém falando desse filme.
É 10 anos a gente permitiu aqui no programa.
Chorei tanto. O menino tinha um rolo lá com uma garota. Ele pode ser bi ou não, sei lá.
É, o B do
LGBT. Ele cagou pra garota. Fudeu a garota no Come By Your Name.
Ah, mas no final eles ficam amigos, você lembra? Que
porque a garota é
amigos
pra
sempre,
caralho, né?
Vamos.
É porque ela entendeu que ele é gay.
Não, ele não contou pra ela em momento algum.
Não, ele não contou, mas eu acho que todo mundo ali no final você tá... gente. Sei, essa mona.
Essa qualquer fã.
É, eu acho que todo mundo já tava. Tanto que ele vira pro pai e fala, minha mãe sabe? Ele, não, é... Aí depois, na hora que do telefonema, no final, ele fala pro coisa, todo mundo aqui já sabe. Eu falei,
gente,
sei,
aquela cena na lareira.
Aí eu ia falar agora, caguei pra aquela cena.
Aquela cena, eu chorava.
Ele chorando. Ai, gente, eu odeio o Timothée Chalamet, eu acho ele péssimo ator.
Eu acho ele
não, mas então,
calma,
vou falar
calma,
uma coisa. Sabe qual é o principal problema de Me Chame Pelo Seu Nome pra todo mundo? O principal problema de Me Chame Pelo Seu Nome é que ele veio depois do Moonlight.
Ai, Moonlight é pedrada, Moonlight eu chorei muito.
Então, aí eu vou revelar Moonlight uma coisa. Eu prefiro Me Chamar Pelo Seu Nome.
Aí, tá vendo?
Porque você é a bicha branca padrãozinha.
Sabia que ia falar isso.
Gente,
porque você
viu
muito, Emanuele.
Deixa eu chamar aqui uma coisa. Vamos só tomar cuidado que nós estamos falando um por cima dos outros.
Sim.
E lá ninguém vai entender.
Sim. A gente é muito
favelado. Porque agora todo mundo tem o seu microfone. Sim. Percebeu, Francisco?
Percebi, tá
todo
ótimo,
todo mundo tem um...
Thiago.
Não tá maravilhoso?
Tá incrível.
A gente tá chique demais, caralho.
Ainda pode caber mais gente. É só vir, gente.
Caralho.
É só vir, gente.
Tem espaço pra mais, velho.
Mas tem mais um buraco aqui sobrando. Mas, gente, do negócio.
Só
mas,
falta saber de quem é esse buraco.
Precisamos só nos policiar pra não falarmos uns em cima dos outros. Sim, falei certo? Plurais? Sim. Acho que falei.
Nossa, sim. Eu chamei... Olha eu, vou problematizar minha própria fala. Eu falei favelado. O que, que tem a ver?
Não entendi.
Eu
olha aquele
isso.
Áudio lá do que...
Eu que falei isso.
Não, deixa eu só explicar por que eu não gosto tanto de Moonlight. Eu acho o filme ótimo, é um belo filme. Mas, minhas questões são puramente cinematográficas mesmo. Não tem a ver com o teor da história. E eu acho que aquele miolo... Tipo, o filme é dividido em três partes, né? Infância, adolescência.
Isso.
E a fase adulta. Sim. A fase adulta, eu acho, tipo, uma obra-prima mesmo. Aquele miolo, pra mim, é um miolo... É um high school americano de
comédia.
Como a
infantil é ótima também.
Quê? A infantil é muito boa.
É.
E além de ser um filme... Tipo, nunca fui beijada gay. Porque é a mesma coisa. Tipo, ele pede pra um amiguinho assumir... ele assume as coisas que outra pessoa fez, aí leva a culpa.
Isso.
Eu falei, gente, eu já vi isso em todos os filmes de high school americano. É, mas enfim... Além disso, o filme tem o que eu acho a pior coisa do filme, que é... A mãe dele escandalosa.
Ah, é? Mas
eu mal lembro.
É
drogada,
normal, né?
Batendo. Sabe o quê?
Por que você não gosta disso?
Quer dizer que...
Mas isso
porque
também não representa?
Porque aquilo, pra mim, me remete a Preciosa, que é um filme que eu detesto.
Aí eu amo.
Ah, é Francisco, mas é muito bom, pessoal.
Preciosa. Eu acho Preciosa muito ruim, porque é uma pessoa que passa por todos os problemas do mundo. Você já parou, né?
É verdade.
Ela é gorda, ela é negra. E isso tudo é encarado como um problema. Gorda, negra, mulher, aidética, tem um filho comum, com síndrome de Down. E mãe bate, foi estuprada pelo pai.
Mas é a premissa do filme, botar tudo em cima da garota
e
chamar ela
que,
de Preciosa.
Tipo, você chegou num como é que é?
Não sei.
Um negócio de assistência social, não. Num posto de saúde, pegou várias fichas de várias pessoas com problemas, juntou elas todas em uma só e falou, é isso a
gente,
história do filme.
Gente, mas deve ter. Deve ter alguém nesse planeta que tem.
E é legal alguém conhecida. Falar, olha, essa pessoa existe.
Cara,
em algum
porque
lugar.
Olha só, às vezes eu ouço umas histórias assim da galera lá da... Bem, porque meus pais moram na Cidade de Deus e eu morava lá até pouco tempo. Gente,
Cidade de Deus
é
aqui no Rio de Janeiro.
Bizarra das famílias, da galera de lá. Tipo,
ah,
eu
não,
acredito.
E essas coisas de clichê do tipo, que as pessoas falam, ai, só acontece em novela. Eu falei, gente, vocês não moram no subúrbio.
Acontece.
Se vocês
tudo.
Morassem no subúrbio,
ser pobre
vocês
é
saberiam que, tipo, que o primo teve um filho com a prima mesmo.
Francisco, então, a Preciosa representa sim. muitas sim, mulheres fase... nesse planeta.
Sim.
Tá?
Vamos respeitar.
Thiago eu... ama e está defendendo.
Nunca é. Viu o filme.
Vê,
já isso, falei pra vê, você que você já é viu esse filme. Tá. Já falei pra você que você já viu. Só não lembro.
Tá, eu vi em outros filmes aí, esse pedaço. Eu não vi esse filme, Francisco.
Com certeza viu.
Ô, Francisco, uma coisa que eu sempre tenho dúvida. É qual o critério de um filme internacional concorrer a melhor filme no Oscar?
É bom que o programa tá seguindo uma linha igual ao texto. Igual o tema. O tema tá sendo seguido.
O tema se explora.
Na verdade, uma entrevista, Francisco.
Mas você tá querendo dizer o quê? Na categoria principal ou aquela filme...
Na categoria de melhor filme. Porque eu acho muito estranho, porque às vezes o melhor filme tá no filme internacional e ele não concorre a melhor filme.
Ah, então.
Quem bota mais dinheiro.
Isso, o que que acontece?
Quem paga pau dos Estados Unidos.
Não, o que que acontece? De uns tempos pra cá, a academia, ela tá tentando fazer com que o negócio seja... menos descaradamente uma festa apenas para nós, entendeu? Então, nos últimos 5 ou 6 anos, a entrada de novos membros, além dela ter, tipo, quadriplicado anualmente, sei lá, antigamente entravam 150 e agora estão entrando entre 800 e 900 pessoas novas por ano. Eu nem sei de onde eles tiram tantos artistas para anualmente ter 900 pessoas novas entrando para a academia. Mas, enfim, e aí... O que que eles estão fazendo? Eles estão chamando cada vez mais pessoas estrangeiras. É óbvio que essas pessoas podem ser que votem em Nasce uma Estrela, pode ser que votem em Green Book, mas vão votar em Roma. Entendeu? É. E é óbvio que elas vão acabar escolhendo o filme que simboliza o estrangeiro naquele ano. Entendi. Entendeu? Tipo, Roma era o filme... mais cotado entre os filmes que não eram falados em inglês ano passado.
Porra, mim... e Roma tinha que ter ganhado, na moral, é maneiro esse filme.
Mas na real, a sensação que eu tive quando eu vi todos os filmes do Oscar foi, cara, não tem nenhum igual Cafarnaum.
Eu também acho.
Aquilo era um absurdo.
Ah, eu não vi esse!
Muito melhor que Roma.
Aquilo era um absurdo.
Menina, eu vi o trailer, quase passei mal vendo o trailer.
Então,
imagina ver o
pra vocês verem que isso é um problema meu. Eu tenho problemas parecidos com Cafarnaum com o que eu tenho com Preciosa.
Ah, meu Deus.
Muito então, sofrimento. Não, eu tenho problema com esse negócio de exploração da miséria, de fato. Entendeu? Tipo, com as pessoas onde acontecem muitas desgraças na vida delas. Entendeu? Eu tenho muito problema com isso. Mas o Cafarnaum, eu acho bem melhor que Preciosa, porque o filme tem umas outras jogadas, tem um negócio do processo, do julgamento e tal. Mas eu acho que essa categoria de filme estrangeiro, que agora é internacional, tava muito boa ano passado. Só tinha filmado.
Só tinha filmado.
Só tinha filmado.
E Cafarnaum, eu terminei em prantos.
Eu chorei muito
na minha vida.
Eu chorei muito.
Ai,
tipo,
eu tô nervosa.
E eu vi no cinema, quando eu saí, tipo, eu vi com bastante gente conhecida, todo mundo tava chorando.
Esse eu não lembro.
Esse eu acho que você não viu.
É, então, Francisco, é sobre os filmes que envelhecem mal, né?
Voltando pra pauta.
Voltando pra pauta.
Caralho, coitado do Thiago.
Preciso seguir aqui a pauta, ó. Tá aqui.
Ah, você queria perguntar um negócio, né?
Não, era só pra você saber se tem mais. Você já falou o vento levou, o que mais?
Não, então, os meninos estavam a fim de problematizar Uma Linda Mulher. Eu queria até ouvir a fala deles, porque... Porque é um filme querido mesmo. Tipo, primeiro porque é o filme que, tipo, me apresentou a Julia Roberts, que é, pra mim... Não existe ninguém maior.
Já cumpriu o papel dele, né, do filme.
E eu tenho pra sempre ele como esse filme referência. E, de fato, é um filme que eu vejo muito avanço. Ao mesmo tempo que eu entendo que eles possam falar. Então, falem, por favor.
Qual o problema de Uma Linda Mulher?
Eu ouço muito falando da glamorização da prostituição. Tipo, ah, é tão legal ser prostituta, vamos todo mundo se prostituir,
parece
super
muito
de boa.
Fácil,
então, mas vocês viram o filme?
Sim, mas é que é tipo assim, não dá pra chamar de comédia, romance.
É comédia romântica,
é
total.
É uma comédia romântica. E a prostituição não é algo engraçado. E começa leve.
Então, eu acho que você não tá lembrando bem. Eu até por ver uma vez por mês eu lembro. Lembra como é que começa Uma Linda Mulher?
Sim, ela pegando dinheiro do negócio do vaso e saindo do apartamento e tal.
E aí ela descobre que o que que aconteceu? Uma outra prostituta foi assassinada.
Sim.
Sim.
E aí elas estão vendo que aquele ambiente ali é pesadíssimo, onde elas moram. A amiga dela é uma viciada em drogas.
Sim, mas a problemática da prostituta assassinada durou 2 minutos.
Sim.
E a amiga dela viciada em drogas era tipo, miga sua louca.
É amiga sua louca total. Não. Tipo, como o dinheiro do aluguel sumiu? Sumiu porque usei pra comprar drogas.
Mas você entende que, tipo assim, você bota tudo em paralelo. Tipo, ah, a amiga morreu, a amiga é viciada. Mas a Julia Roberts em si, não tem problema nenhum. Pra ela é tudo muito fácil. Aí tem aquele homem lá, tipo, e ela se joga naquilo, tipo, ela não ficou com um cagaço de o cara fazer alguma coisa com ela, sabe? Ela fica o dia inteiro no quarto. Eu tô dando spoiler pra Rua do
Eu acho que muita gente não viu.
Gente, quem não viu?
Muita gente.
Vou botar na Netflix, inclusive.
Para, pula um pouquinho, porque tem spoiler.
Ela fica... Tá, ela ficou em um lugar esperando o homem, ele voltar, sabe? Ela ficou muito refém do cara.
Sim, eu entendo isso. Uma prostituta
fica com cagaça, ela não ia fazer isso, eu acho, né?
Não, e tem umas coisas lúdicas de cinema também que não se aplica, até porque é uma comédia romântica e, né? Não, mas tinha umas coisas assim que não faziam sentido. Por exemplo, ela vai, ele fala que ela tem que comprar umas roupas lá pra ir pro...
A cena famosa.
É, aí ela vai com a roupa dela de bater ponto, de dia, às 1 da tarde. Ela é idiota, sabe? Qual o problema dela? Sabe? Ela vai pro...
Ela tinha que produzir aquela cena que a gente já viu 450 mil vezes, sim, fora do filme, inclusive.
Mas é aquela coisa assim, tipo, parece que a prostituta também não reconhece que ela é uma prostituta, sabe? Que, tipo assim, se ela bota aquela
ela
roupa ali...
Ela é deslumbrada, ali, você tá querendo dizer?
Não, ela bota aquela roupa ali porque ela é assim, ela é desse jeitinho. Não, não é porque ela bota aquela roupa pra ganhar dinheiro ali na esquina, sabe?
Eu acho que super, tipo assim, você sendo uma prostituta, você... repara o jeito que as pessoas vão te olhar, te tratam, você vê que é diferente. Aí ela é muito, do nada, ela vira uma pessoa muito inocente. É uma construção errada de personalidade.
Eu entendo o que vocês estão falando, mas então, só deixa eu colocar uma coisa em contexto. É, eu sei que é um filme de 90, não é 39, igual O Vento Levou, é 1990. Ainda tá doendo o pé? Não é possível.
Como
não,
assim, Mariana?
Eu e o Thiago tava aqui só assim.
Eu tô aqui, Mariana. O que você acha? Ah, ela nunca vi. Ui! Ela acabou de levar um spoiler.
Netflix hoje.
Não, eu não tô nem prestando atenção. Tô aqui.
Gente, eu vi tem uns 2 meses.
Pensando não sei o quê.
Jura?
Então, gente.
Não, eu já vi, mas assim, não me lembro. Faz muito tempo.
Ah, tá.
Não então, nada. O filme é um filme, não sei se vocês sabem, é um filme da Disney.
Nossa.
Menina, é verdade, é da Chocado. Disney. Eu vi isso um dia desses.
Então, gente, que? Esse filme, a pílula dele foi toda dourada, entendeu? Tipo, ele é um filme todo aparado.
Sim.
Entendeu? Pra, tipo, parecer o menos agressivo possível.
É um conto de
fadas mesmo.
Por isso, é
entendeu? Tipo, eu acho que tem. Isso que vocês estão colocando são colocações pertinentes, mas eu acho que muito disso era consciente na época.
Tem a ver também, tipo,
não podia ser muito agressivo. Então, eu acho que o filme, por exemplo, tem uma cena que tem um torso, assim. Ela não aparece nua nunca, Julia Roberts. Mas tem uma hora que ela aparece, tipo, com a lateral do corpo, sem roupa. Ele tá olhando. Eu vi aquilo e falei, cara, a Disney, hoje a gente não veria nada disso.
Nada disso.
Porque no outro dia o pessoal tava falando sobre qual era o filme. Ah, tá. Não é nem da Disney. Em comparação ao Coringa, as pessoas estavam falando sobre o Cavaleiro das Trevas. E alguém virou e falou assim, vocês já pararam que o Cavaleiro das Trevas não sai uma gota de sangue nunca de ninguém?
É.
O Cavaleiro das Trevas, que é da Warner, tudo, não, não tem nada a ver com a Disney. Ou seja, a
é
ideia...
É um movimento atual?
Não, a ideia... Não, não é nem atual, uma linda mulher de 90, né? Tipo, a ideia é que o filme que se almeja o grande público, ele tem que ter uma classificação etária mais aberta pra todo mundo possível. É. Uma linda mulher... Tipo, é óbvio que não havia isso na cabeça das pessoas, mas uma linda mulher, ele tinha que poder e, eventualmente, passava na sessão da tarde.
Sim.
Ele tinha que caber naquilo ali.
Mas,
entendeu?
Frank, além dessa questão da censura, tem muito também o papel do homem como salvador da mulher.
Exatamente.
Ai, aí ela se libertou dessa vida, agora
não,
ela encontrou um
é
grande
uma...
amor.
Não, e aí isso é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda encontra em filmes de, sim, hoje em dia.
Isso aí. Né? E ainda tem mulheres que procuram os
não,
homens
gente,
que
tipo,
procuram
eu
homens
conheço
que façam isso.
Vocês viram o último Mad Max?
Não.
Da Charlize Theron,
sim,
careca?
Sim.
Uhum. Então, gente, apesar da Charlize Theron ser a furiosa, maravilhosa, extraordinária, metade das pessoas que eu conheço, inclusive que gostam do filme, falam, mas no final das contas, quem salvou tudo foi o cara.
Ah, pode crer.
Cara, uma coisa legal...
chorei
então,
todo,
tipo,
pois
ainda tem isso, ainda, entendeu? Tipo, por que, que um outro filme com também a Charlize, o Atômica...
Muito
por que,
bom.
Que, por que, que a Charlize... Eu amo Atômica, mas ela tem um parceiro masculino. Quantos são os filmes de herói masculino que ele tem uma parceira feminina pra ajudar ele a salvar tudo no
não,
final?
Não, e esses filmes tinham a possibilidade de serem outra coisa, né?
Sim!
De transformar,
sim,
e não.
Sim, são bons o suficiente. Por que você não pode mexer na narrativa, cara?
Gente, fizeram
deixar
Capitã
aquilo
Marvel
melhor.
E a galera infernizou.
Sim,
o
Mulher
negócio.
Maravilha. Eu só lembro que as pessoas falaram
falando
isso.
Falando mal pra caralho
Mulher Maravilha,
do filme, nem
maravilhoso,
filme.
Sensacional, mas tem um macho lá pra ajudar a Mulher Maravilha no final do filme.
Ah, as minas não
cara,
gostaram do
você
Mulher
reparar,
Maravilha, não, não sei porque
eu não vi. Até Pantera Negra tem um personagem lá que é um cara branco que no fim das contas ele ajuda a salvar uma parada.
Sim, o policial.
Por que esse cara branco é o único não, cara branco.
Ele não era nem de Wakanda. O homem aparece, vem lá
pra ajudar, caralho.
Faltava a minha presença pra ajudar isso aqui, pra resolver.
Só vão conseguir com isso.
Só o branco.
Mas a gente falando aquele negócio das mulheres, eu vi uma lista bizarra na internet, sei lá quantos 100 filmes muito famosos, eram tipo títulos absurdos, que não tem um diálogo entre duas mulheres.
Ai, mas tem um negócio desse.
O da... Como é que é o nome da...
É tipo um negócio pra ver se o filme é feminista,
fizeram,
né?
Sim, sim.
Tipo, duas mulheres
têm que conversar por mais de 5 minutos, que não seja sobre homem.
Tem sobre homem,
nada relacionado. Tem que ter um checklist pra ver se o filme é, tipo, real, não é escroto.
Elas têm que ter nome.
Elas têm que ter o nome, elas têm que ter chamada pelo nome no filme. Não
tem que ter background.
E tem, tipo, muitos filmes que não cumprem essas regras.
Tipo, é isso. É a regra de alguma...
Não é regra, né? É tipo uma parada pra inclusão.
É tipo um parâmetro, uma diretriz, assim, pra...
Sim, que vários filmes são colocados sob esse ponto de vista. Eu já vi propaganda de distribuidora no Facebook botando isso. Vejam filme X, ele segue as regras... Já vi,
é importante, gente.
Com certeza.
E tem uma linhagem absurda de filmes, principalmente...
Você falou que viu uma lista grande de...
Não, mas não isso. Uma linhagem de filmes, principalmente de comédia, americanos, que pegaram uma viés, assim, um público focado em homem. E aí a mulher era só sempre um produto ali, um negócio tipo American Pie, que era hit.
É isso aqui,
e, tipo assim... Nunca tinha uma piadinha com
Bechdel. Teste de Bechdel, isso aí.
Isso aí.
Uma linha tipo American Pie, se beber, não case, uma coisa meio assim, que a mulher era sempre um artefato do filme.
Isso aí.
Era um ser humano.
Era um objeto, né?
Vou fazer mais uma vez o advogado do diabo. Eu sei que existe isso, e realmente são filmes escrotos, mas olha, vamos mais uma vez olhar pelo lado positivo. Os últimos 4 anos... O cinema americano vem oferecendo, pelo menos uma vez por ano, os 4 filmes eu adoro, não sei se vocês já viram algum deles ou os 4, uma vez por ano tem um filme sobre, uma comédia sobre uma adolescente em crise. Há 4 anos atrás foi Quase 18, que é um filme que eu amo de paixão. Há 3 anos atrás foi o Lady Bird, que eu acho lindo, filme.
É bom.
Ano passado foi o 8th Grade, que eu acho lindíssimo também. Uma fofura de filme.
É muito fofo.
Ano teve o Fora de Série, que é uma gracinha de filme também. Uma graça. E são todos filmes que poderiam ser feitos por homens, para públicos masculinos, e são totalmente opostos. Filmes dirigidos por mulheres, para mulheres, para públicos femininos, protagonizados por mulheres. São filmes uma graça.
Quem é o diretor de Fora de Série? Acho que é a Olivia Wilde. Eu achei bizarro ela ser diretora agora. E ela arrasou demais.
Ela arrasa muito. O filme é uma graça e vale muito a pena.
Tem mais algum que você quer falar que envelheceu?
Não, que envelheceu? Os meninos... Tipo, tem os envelhecimentos tecnológicos também. A gente falou muito dos comportamentais,
Isso. E dos tecnológicos.
Tem muita coisa. Eu tava falando com os meninos aqui de um filme do Matthew Broderick, dos anos 80, chamado Jogos de Guerra, que era um filme que falava sobre internet, computadores...
Nossa, que internet era essa? Nos anos 80.
Tem o da Sandra Bullock, nos anos 90, que era A Rede, que é um filme sobre internet também, bizarríssimo. E eram filmes que é engraçado, né? Tipo, a impressão que dá é que a indústria ou a sociedade americana tinha muito medo da chegada da internet. Porque são todos filmes que tratam o computador como vilão, como a chegada da internet como uma coisa ruim.
Uma coisa ruim,
sociedade,
é verdade.
Entendeu? A Rede era isso, tipo, era a vida da Sandra Bullock era destruída através da internet. As pessoas apagavam a identidade dela, começavam a acusá-la de inúmeros crimes através da internet.
Representando
tudo mais.
A internet de hoje.
Representando.
Eu vi recentemente um filme que era em anime japonês. E lá no Japão a internet chegou um pouquinho antes. Aí ele retratava. Eu esqueci o nome, era Blue alguma coisa?
Eu acho que eu sei.
Eu não lembro o nome.
Eu vi também esse filme recentemente.
Cara, aí é muito louco porque a ideia de internet do filme era uma coisa assim, de stalker. E aí, a ideia que eles passavam é que
Perfect Blue.
Que qualquer um poderia ser perseguido de uma forma absurda.
É o japonês?
É o japonês.
Caraca, esse filme é foda, mas eu não terminei de assistir, não.
É foda e eles pegaram... Eles conseguiram criar uma história... Que fala com os dias de hoje. Total pertinente aquela história.
Não, então, Perfect Blue não é um filme que as pessoas falam que o Matrix meio que foi inspirado nele, não é isso?
Sim, foi, total.
Foi?
foi.
Eu não consigo ver Correio
que as pessoas falam que, tipo, não, mentira, tem umas coisas meio de plágio, que eles deviam ter acreditado, alguma coisa assim, entendeu? Eu não vi o Perfect Blue, mas eu sabia dessas ligações.
É uma idol japonesa que é a premissa do filme, não é spoiler. É uma idol japonesa, e aí ela deixa de ser cantora pra tentar a vida de atriz, e aí ela tem um stalker. E aí tem umas paradas psicológicas também, tipo, o recurso que eles usam é como se fosse delírios da mente, tal, um bagulho assim.
Agora, Frank, no, depois a gente fala mais de filmes, se a gente vai lembrando, vai falando.
Oi?
Eu lembro de um que já tô aqui, não. Quer falar, então?
Gatinhas e gatões.
Ó, gatinhas e gatões. Ah, é problema.
Eu já ia mudar até de vertente aqui.
Ah, mas de tema.
Não, tema não.
Gatinhas e gatões. Você já mudaram de tema. Tem uma cena absurda, que é assim, o cara tinha uma namorada loira, que aquele clichê da gostosa, que ele não gostava dela, ele gostava de outra. Aí ele tinha um amigo que fez um favor lá pra ele, um amigo meio loser, que não conseguia transar com ninguém. Ele simplesmente dopa a namorada dele, que ele cansou dela, dopa ela, bota no carro, e dá pro amigo dele e fala, faz o que você quiser. E ele só leva o carro. E esse foi, tipo,
que filme é esse?
Gatinhas e Gatões.
E aí, Francisco?
Então, eu não vejo esse filme há muitos anos. Eram filmes que fizeram parte da minha infância, porque são filmes, é um grupo de filmes. Eu entendo o que os meninos estão falando. Super acho que vou achar bizarro mesmo. Mas eram filmes que fizeram parte da minha infância, porque o John Hughes, que dirigiu Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Choquem, Alguém Muito Especial, esses filmes, eles são todos passíveis desse tipo de coisa acontecer. Porque eram filmes que... Eu não sei nem dizer se essas... Não apenas esses filmes, se essas coisas não eram passíveis de acontecer naquele tempo mesmo. Entendeu? Entre pessoas que acham que têm muito poder. Porque geralmente eram pessoas muito ricas, né? Tipo, era muito a juventude muito rica. E é por isso que eu gosto... O Garoto de Rosa Choquem, eu revi há pouco tempo. E a história dele é exatamente isso. Tipo, é um cara muito rico, apaixonado por uma menina muito pobre. Aliás, é uma coisa que raramente existiu nesses filmes. Pessoas pobres. A garota era tão pobre que o vestido dela de formatura foi ela que teve que fazer à mão mesmo. E ele usa essa menina. E, obviamente, ele não quer apresentar ela pra ninguém, porque ela é pobre. E os amigos dele são todos ricos. Entendeu? E é bizarro, porque... Aí, lógico, no final, ela toma um banho de loja, chega lindíssima na festa de formatura, entendeu? E isso é muito legal desse filme. Ela não fica com ele. Isso é muito legal. Ah, entendeu? Ela dá um fora nele no final.
Gente, mas, sinceramente, ainda hoje em dia, produções, tipo, atuais, tem uns bagulho assim, tipo, eu tava vendo aquele programa, aquele canal, acho que é canal Wii, que tem o programa da Khloe Kardashian.
Nossa,
que é Revenge Body.
Revenge Body.
Existe. Isso passa na TV, é feito hoje em dia. Tipo, é muito bizarro. Você leva um pé na bunda, aí você fica gostosona, bonitona, pra se vingar de quem te chutou, sabe?
Nossa, eu ia cagar. Eu ia falar, beleza, foda-se.
Que legal.
Nossa, não, ainda não quero pegar você.
Não, o legal é isso, que ela no final fica de boa. Eu falei, é isso aí. Tipo, ao menos ela ficou com a autoestima no lugar, entendeu?
Ah, mas ela
tipo...
quis fazer um Revenge Body.
Sim, quis. Mas é isso, além de tudo, ela ainda mostra as habilidades dela como costureira.
Prendada. Cara,
eu acho que teve uma época em específico, eu acho que no final dos anos 80, até 95 mais ou menos, a gente via graça numas histórias que eram repetidas. Uhum. E não só repetidas, elas usavam certas fórmulas. Isso que o Francisco falou...
Preconceituosos, até... né?
Preconceituosos, também. Né? Mas isso que o Francisco falou de banho de loja, eu achei isso muito engraçado, porque parece que eu vi em 1 milhão de filmes aquela atriz que é literalmente uma pessoa muito gata, que tá desarrumada propositalmente pra no meio do filme...
Betty é feia.
Pra no meio do filme...
Que a Betty nem era feia, tá ligado? What? Tipo, a mulher não era feia. Eles só botaram umas prisilhas na cara
dela. Nem quando tentaram fazer...
No cabelo dela, botaram um monte de colene no cabelo dela. Botaram umas prisilhas. Uma monocelha fake e ela é feia.
Ai, gente, eu nunca vi essas coisas. Só vi um anúncio.
Ai, eu queria até falar uma coisa, mas...
Fala uma coisa.
Você é muito péssimo, porque tem um filme exatamente assim, do fim dos anos 90, que é um filme que hoje em dia quase ninguém deve lembrar mais... Onde eles querem dizer que a menina é feia, depois ela fica bonita, mas ela era feia mesmo.
Ai, sério?
Ela não era bonita. Gente, eu fico olhando, eu fico vendo o filme e falei, cara, eles vão no final botar ela bonita, mas ela não vai ficar bonita o suficiente.
Aí no final ela virou outra atriz.
Chama Ela é Demais. Que é um filme com um menino que faz sucesso chamado Fred Prinze Jr., que casou com a Sarah Michelle Gellar. Eles são casados até hoje, têm filhos e tal. E essa menina, cara, ela nem foi a lugar nenhum a carreira dela, porque ela não era boa atriz.
Você acha feia?
Eu acho ela é cabeçuda.
Ah, eu acho ela bonita. Tinha uma época que só fazia um filme
com
ela.
Tá vendo como beleza é subjetivo?
Ela tem uma porrada de filme, não é?
Gente, eu achava que ela tinha desaparecido,
essa menina.
Eu botei
ela demais, apareceu a música.
É, o título é She's All That, se eu não me engano, o título
Mari,
original.
Mari, qual filme que você acha que envelheceu
eu
mal?
Eu acho ela meio cabeçuda.
Ah, conta.
Você falou que
tinha uns... Você tinha um monte na cabeça.
Ah, não, confundi. Não é que eu tô pensando, não.
Ela é estranhinha, essa menina,
não,
gente. Ela é
porque,
feinha.
Não, assim, não sei se envelheceu mal, mas é um filme problemático, que é o que eu queria falar do Último Tango em Paris, que tipo, foi um filme super aclamado, etc. E depois a atriz, tipo, comentou, falou sobre o fato de ela ter sido estuprada numa cena e ninguém fez nada porque ia ficar icônico, e foi realmente icônico.
Uhum.
E tipo, cara, uma parada dessa hoje em dia é completamente absurdo, né?
Não, e eu acho absurdo porque eu tenho a memória clara da cena. Eu acho muito absurdo aquilo não ter sido literalmente planejado por todo mundo. Porque o ângulo que tava a câmera, a forma que...
Eu acho que, tipo assim, tava planejado pra todo mundo, menos pra atriz.
Pra
porque foda-se a atriz, tá ligado?
Sim.
Gente, um
e
spoiler.
E a mulher ficou mó tempão traumatizada com essa parada, tipo, falando pra todo mundo e ninguém acreditou ela,
em
sabe?
Em Perfect Blue tem exatamente isso. É exatamente.
Era uma animação, né?
Era uma animação. Aquela animação japonesa tem isso.
É, gente, tá vendo? É possível. E é uma parada muito absurda.
Não,
rola
eu
um
concordo
desse
totalmente.
Hoje em dia.
Mas é que eu não consigo deixar de achar o filme bom, entendeu?
É, não. Tipo, é um filme super aclamado. Tipo, é importante pra história do cinema, assim.
Não,
e tal.
Seria maravilhoso.
Mas nem
fudendo
que eu vou
ver. E é um filme
porra.
Exatamente sobre isso, sobre relacionamento abusivo. O filme é claro.
Exatamente.
Tipo, o filme não é sobre, um casal feliz
abusivo.
Que se
como
ama.
Pode,
não.
Gente?
É um filme sobre. Sobre relacionamento abusivo
então faz
mesmo.
Faz sentido pra história, exato. Mas
eu não vou assinar embaixo disso de forma alguma, entendeu? Acho que esse tipo de coisa não tem que acontecer. Imagina, gente, tipo, um filme sobre assassinatos, as pessoas têm que se matar?
Não, não. Eu tô pensando, tipo assim, a personagem fazia sentido ela ser estuprada. Só que no fim das contas, estuprada
ela,
de verdade.
Entendeu?
Gente, tipo, qual a necessidade de uma merda dessa?
É uma situação bizarra mesmo.
Psicopatia não, puro machismo mesmo, porque ficar falando que os caras.
Não, é o tipo, é isso. Não, eu acho que
é
também não é a psicopatia. Porque eu acho que é, tipo, homens fazendo omisse. Porque
sendo homem.
É isso, tipo, a gente não veria um filme onde as mulheres se juntam pra estuprar um homem. Entendeu?
Talvez
tipo,
aquele filme que eu nunca vi, porém quero muito ver, que eu acho que é Misandria.
Misandria. Ah, isso eu não vi, eu sei que filme é.
Que as mulheres sacaneiam muitos caras, eu queria muito ver.
Mas, Francisco, tu tava falando do cinema noir.
Mas falaram
noir.
Que é meio trash. Uhum.
Eu sei que tem um bagulho, eu não lembro o nome. Mas eu sei que é verdade, que não é fanfic. Que tinha, tipo, eu acho que era até filme pornô. Que tinha um gênero que eles decepavam membros do corpo das pessoas.
Tem isso, sim,
Snuff movie, né?
É.
Snuff movie.
E, tipo, era de verdade.
É assim. De verdade. É de verdade.
É, tipo, as pessoas não sabiam que isso acontecia. Elas eram amarradas e elas eram decepadas.
É real, mas, sim, isso,
gente.
É verdade,
é verdade. É uma coisa deep web total.
Deep
né?
web. Eu tava assim, Matheus.
Mas, gente, não tem uma... Mas tem alguma obra muito famosa? Tipo,
não,
American
não
Horror
tem.
Story tem uma
não,
temporada
não
de Freak Show que a Jessica Lange, ela é uma mulher que aconteceu isso com ela. Ela não tem uma perna.
Eu amo
não,
essa
deep web total. Tipo,
eu venero.
Mas tem filmes sobre esse tipo de coisa. Acho que o mais famoso é o 8mm com o Nicolas Cage, que ele é um investigador que investiga um caso de pessoas que foram assassinadas em filmagens de filmes, entendeu? E aí ele é contratado pra esse tipo de coisa. É isso, tipo, não se sabe se é uma lenda urbana, não se sabe se está no interior das deep webs,
verdade,
mas essas isso, Snuff Movie. E existe aquele famoso Serbian Filme, vocês viram isso?
Uh-huh.
Então, eu nunca tive coragem de ver, porque,
eu
gente...
Não.
Eu não tenho coragem.
Tipo,
também.
Tem um filme outro dia, eu...
Não, esse é o nome do filme,
botar,
não,
eu já fiquei
gênero.
Nervosa
que
por
filme
antecipação.
É esse?
A Serbian
é tipo
Movie.
Um filme mais trash que tem, assim, mais
tipo, com
mais
coisas
bizarro.
Explícitas
acontecendo.
O que eu assistia...
É uma reunião de cenas.
Olha aí,
bizarras,
gente. Assim. O que eu assistia, alugava Faces da Morte.
Ai, Thiago, você era...
Caralho! Viado,
que
tu
é?
Era... Tu entrava naquele site assustador.com, né?
Ah, entrava.
Ai, Thiago. Lógico,
viu as fotos dos mamonas.
Qual que é o nome desse?
Faces da Morte.
Tô rindo de nervoso aqui. Não, Faces da Morte era uma série. Que era tinha uma série. Até os 50. Ah.
Tipo assim, o cara pulava de bang jump
de pessoas e morrendo.
O elástico era maior era real, do que tipo... o espaço que
era real, daquela. Mas não
é. É quase um jogo de mortais.
Só que real.
Era real quando era jovem. Quando era jovem,
eu achava
que era real.
Mas sem de filme lá das escravas. Como que é? 1001 escravos, sei lá o quê. Aquele que você tem um DVD.
É, tem um filme, é isso que eu ia falar, tá? É, tem vários filmes que, tipo, eu acho que não conseguiriam fazer hoje em dia, que é Salô, 120 Dias de Sodoma.
Ah, eu adoro Salô, mas Salô, você sabe que as pessoas estavam comendo chocolate, né, gente?
É, não, beleza, não era... é óbvio. Não,
galera chocada.
Foi feito direitinho, acredito. Sim. Que todo mundo ali tava numa boa fazendo, só que
isso.
A história em si... Não conseguiriam adaptar pra hoje em dia, que é basicamente... Eu acho que era na Itália, né?
É.
Era na Itália. E eram, tipo, jovens que foram, entre aspas, sequestrados.
Sim.
Achando que ia pra uma excursão de sei lá o quê, alguma coisa nesse nível. E pra virar escravas sexuais.
Nossa.
Sendo mantidos numa escola por professores. Aí tem... Vamos aqui, aula hoje de comer cocô. Aí todo mundo come cocô.
Jura?
Esse mesmo,
Salô, 120 Dias de Sodoma.
Ah, tá.
E as cenas são muito explícitas. E é um absurdo que, por exemplo...
Eu vi esse filme no cinema. Tipo, teve uma época aqui no Brasil que passavam clássicos. Normal, tipo assim, como se hoje voltasse, te estreasse 2001 de novo.
Uhum.
E aí teve, fim dos anos 90... Vários filmes dos anos 70 e 60 voltaram a estrear no circuito como se fossem novos. E o Saló foi um desses. Eu falei, ah, vamos lá ver esse filme famoso. Gente, pessoas.
Mãe,
tipo,
vamos lá
não
ver.
Sei quantas pessoas ficaram no fim da sessão.
Imagina.
Todas saídas.
A galera
saíram,
não aguenta,
saíam,
não.
Saíam, saíam,
saíam. Ah,
falei,
o...
gente, mas ninguém sabia sobre o que era o filme. Eu sabia que eu vi isso.
Não, a galera
é normal,
sabe,
né?
Mesmo.
A galera vai, compra o ingresso e entra no
mas
cinema.
Mas é isso, o povo que vai ver o filme novo do Brad Pitt. Eu falei isso, né? Discutindo sobre o Ad Astra. Entendeu? Ah, o pessoal na saída. Ai, chato, né? Eu falei, gente, é isso. O povo que vai ver o filme novo do Brad Pitt. Só.
Achando que é Independence Day.
Achando que é, sei lá, qualquer coisa. Interestelar e tal. Se dá mal, é isso, gente. Tipo...
Cara, mas a história do Salô é mais bizarra ainda. Porque o diretor, ele tinha essa Pasolini. Coisa de... O Pasolini queria fazer coisas que chocassem.
Transgressoras e tal.
É, sempre chocasse.
Sabe acabou... que ele morreu assassinado,
ele,
né?
ele foi assassinado?
Gente.
Por um Michê.
É mesmo?
Sim.
Aí, fofoca.
Foi transgredir tanto.
É, é.
Ah, tipo assim, eles foram fazer um sexo violento e deu ruim?
Não, acho que foi. Era tipo latrocínio mesmo.
Eu acho
tipo,
que
ele foi assassinado, o corpo dele foi achado, tipo, na beira de uma praia, que não sei o quê. Foi bizarrão.
Eita, que bad.
Tinha que você ia falar, Mari?
Não, eu ia dar aqui a sinopse do Serbian Filme, mas é.
Ah, Serbian Filme.
Deixa pra lá, deixa pra lá.
É trechão o filme. Mas é isso, eu nunca vi. Por quê? Aí, como eu tava falando, vou fazer propaganda minha agora. Esse ano eu. Curei uma amostra, a gente até noticiou aqui no Não Me Critica. Dentro dessa amostra, um dos filmes que eu e o meu amigo escolhemos era o Audição. Audição é um filme japonês de terror de 99, a amostra era sobre 99, né? E é um filme que eu não consigo ver o final de
eu
novo.
Eu acho que eu já vi esse filme,
não
deixa eu ver se é
ver.
O que eu tô pensando.
Entendeu?
Por
que,
Frank?
Acho que eu já vi.
Porque, sobre o que é o filme? O filme é um homem que ele é convidado por um amigo pra participar de testes de audição pra um filme. Pra escolher uma atriz. Ele não tem nada a ver com cinema, o cara, mas o amigo tem. E aí ele participa desse teste, tem uma menina lá que tá fazendo teste, e ele se interessa por ela. Eles começam meio que uma relação, um romance e tal. Só que o negócio desescamba para um negócio meio doentio, entendeu? E a gente vai vendo que essa menina é meio... Foi criada num orfanato, entendeu? Foi muito abusada quando era criança. E aí, no final, tipo, ela barbariza com ele. Barbariza mesmo.
Nossa.
Real, eu não tenho coragem. E eu tava vendo, eu nunca tinha visto filme na tela grande, eu tava vendo lá no cinema.
Uhum.
Quando ela começou, eu falei, ok, agora é hora de eu sair da sala, não consigo ver. Os últimos 15, os 15 minutos finais, não consigo.
Porque
mas
o final vai ficando, tipo assim, o filme vai crescendo a tensão.
Nossa.
E chega no final, é tipo trash, gore
é,
pra caralho.
Sim, gore
horrível.
Muito gore. E coisas, tipo,
muito
gore, que eu não, eu tenho nervoso mesmo, tipo,
ai,
agulha.
Assim.
Não, aguento agulha, entendeu? Então,
mas é encenação, né? Não é verdade.
É, encenação, não é verdade.
De novo, como é o nome do filme?
Audição.
Audition.
Passou lá na
Passou lá.
Mas não tava lá naquele dia.
Então, foi poxa. Eu acho que foi no
que
dia
vi,
que você foi.
Ah,
ele
é?
Tinha passado cedo.
Cedo, entendi.
Entendeu? Acho que foi exatamente
acho
no
que
foi dia
isso que
você
foi. Indicou pra eu ir assistir.
Sim,
então,
sim,
que...
eu tinha falado, você vai gostar. Não, o filme é ótimo, é excelente. De fato,
é
um dos melhores filmes de 99.
É, não,
agora,
entendi,
o filme. Agora. E, tipo, eu fui a única pessoa que saía. O filme foi um dos filmes mais assistidos da mostra.
Que a galera
foi,
galera
foi
adora,
o terceiro filme mais assistido. E ninguém saiu da sala. Tipo, vários outros filmes. Várias pessoas saíram durante a sessão.
Galera segue filme Paixão de Cristo, passa
mal. As pessoas saíam inúmeros filmes por motivos bobos. E aí eu lembro que um dia antes tinha passado o Talentoso Ripley, que é um filme que tem uns crimes violentos. Uhum. Entendeu? Tipo, pessoas matam as outras com pedra na cabeça e tal. E eu, quando eu vi o Ripley lá na sessão, tipo, tinha umas pessoas que assistiram o filme. Ai! Eu ouvia os gemidos durante o filme. No dia seguinte, quando eu fui a anunciar a audição, eu falei, olha só, gente, pessoal que ficou meio impressionado ontem com o Ripley, eu acho que as pessoas vão achar meio Sessão da Tarde, o filme de ontem. Pô, ninguém saiu.
Ninguém saiu. É, porque você falou isso, as pessoas não ficaram até o final.
Nem ninguém gemeu. Eu fiquei olhando, eu falei,
era outro público, Francisco.
Impressionante. Não, mas tinha um público fixo. Ah, tinha uma fatia fixa que viu todos os filmes
Meu
da
Deus,
mostra.
Ok.
Mas é um filme, é um grande filme mesmo. E é comigo. Tem um outro filme de guerra dos anos 80 também, que eu não consigo nem botar, nem dar o play. Porque é um filme só sobre sofrimento de criança na guerra, não tô podendo.
Ai,
gente.
Na moral, é isso, gente.
Entendeu?
Não tô podendo. Puta que pariu, sabe?
Chega, olha só. Já é difícil. Tá aqui também seguindo a nossa pautinha. As adaptações de livros que não cabiam em filmes. Você gosta de adaptação de livro?
Me incomoda menos do que baseado em fatos reais. Baseado
em
fatos reais.
Ai, quando fala isso, eu adoro.
Ah, eu gosto.
Thiago,
eu
tem muito.
Eu arrepio já.
Eu gosto também, caralho.
Baseado em fatos reais.
Francisco,
eu
nós
até
somos.
Na cadeira.
Então, opa, nós somos espectadores comuns, Francisco.
Meros mortais.
É por isso.
Baseado em fatos
reais. Sabe por quê? Porque mentira. A sensação de que aquilo ali foi criado por alguém na cabeça de alguém.
Mais propaganda baseado... de cinema brasileiro. Vão ver Hebe. Vocês que gostam
eu
de
vou
baseado
ver.
Ah, eu quero muito ver
Hebe. É muito ver. Legal. É um filme desses de biografia muito legal. Esse eu gosto mesmo.
Gostei e os adaptados de livros?
Então, gente, eu acho que tem dois problemas aí, né? Tipo, tem um problema com as pessoas que leram os livros e que estão vendo as coisas diferentes. Eu tenho um outro problema, que é esse, é um segundo problema. Que pra mim, quando o negócio é baseado em livro, eu consigo perceber claramente que o negócio tá resumido.
Uhum. Ah, é muito resumido.
Sim, dá essa sensação.
Entendeu? Tipo, às vezes a história corre em saltos, em pulos. Eu falei, gente, quanto tempo passou dessa cena pra outra? Não sei dizer.
Eu percebo também, porque tem uma preocupação em honrar quem gostou de ler aquilo e já foi um sucesso, e tem a preocupação de... deixar o filme legal e quando junta isso, às vezes dá uma merda federal. Eu lembro de uma adaptação que foi muito engraçada, que era pra ter vingado, era pra ter sido o novo Harry Potter e não deu de jeito nenhum, que foi o Percy Jackson.
Caralho, exatamente.
Mas mesmo assim, rendeu três filmes, né?
E o livro, porque o livro é muito foda. Assim,
eu acho que eu vi, eu gostei, acho que o primeiro eu gostei.
Eu vi só o primeiro.
Não, era muito problemático.
Não, gostei, tipo,
o livro era um absurdo, era impossível de adaptar. Era tipo seres humanos gigantes,
titã,
coisas assim.
Né?
Tipo, era impossível. Mas alguém teve a brilhante ideia de falar: vamos lá, vamos fazer, pega na minha
e
mão.
Não tem nada a ver com o livro, eu acho, que me falaram, né?
E
não sei
foi
se é
sofrido demais. Era tipo, as crianças que leram não gostavam, sabe? Elas ficavam, tipo, decepcionadas.
Eu acho que o problema é você tem que escolher o formato certo pra adaptar aquilo. Pode ser uma minissérie,
podia fazer uma história tipo um Game of Thrones da vida. Fazer uma série com umas 10 temporadas e vai botando
isso
aos poucos.
É que eu acho que tem tendências em livros a ficar meio megalomaníaco, assim. A uma coisa meio...
É o cinema. Absurdo. Tipo, o livro, a nossa imaginação, a gente leva as coisas pra onde a gente quiser, né? Se o bicho tem 3 metros de altura, a gente imagina 10 e tá ótimo.
Uhum.
No cinema, a escala é outra. E aí, você botar uma coisa muito grande parece ridículo mesmo, entendeu? Apenas ridículo. Teve uma época que, por causa de Harry Potter e por causa de Crepúsculo, todos esses young adults foram adaptados,
foram,
né?
Foram adaptados.
E eu confesso, eu gostava de Maze Runner.
Eu gosto do filme.
Eu
não
acho
Maze Runner super bacana. Eu falo, ai, gente, que bacana. Esse é interessante. É. Melhor do que Detergente, Divergente...
Puta que pariu. Só aquela atriz.
Jogos Vorazes também não é ruim.
Jogos Vorazes tem uns melhores que os outros, né? Tipo, tem uns filmes melhores que os outros. Mas aquelas roupas extravagantes me incomodavam.
O primeiro filme do Crepúsculo é bom.
Não!
Ai, para.
O primeiro é bom. Depois de Lua Nova fica ruim, né?
Depois, depois que começou o um minuto do primeiro, já fica ruim.
O primeiro é bom.
Caralho, é horrível. Gente,
mas
que...
É sim.
Pô. Gente, não, mas pelo acho amor
que...
de Deus.
O Crepúsculo é aquele que ele protege ela do carro e amassa um carro.
Isso.
Mas quando isso acontece no livro. Isso acontece no livro.
É o livro também.
É horrível também.
Ué, gente, mas a gente tá aqui questão de adaptação. Gente, é esse o critério.
Não, mas, Matheus, eu acho que eu gostei do primeiro. Não.
O primeiro é bom. Cara, o filme é todo azulado, sabe? A estética do filme mas... é muito pertinente.
É?
Cara, faz super sentido.
Mas tem
cara.
Uns absurdos também que fazem pra ganhar dinheiro. Tipo o negócio do Crepúsculo. Hobbit. O Hobbit é um
caralho,
livro...
Caralho, uma merda!
É um livro que dá pra você contar.
E o Hobbit é um livro muito pequeno.
É muito pequeno. É. A história é redondinha.
E é horrível. Os filmes são uma merda. CG é podre, horrível.
Não, gente,
CG
eu...
cagado, é podre, caralho, é podre.
Ele não tentou surfar no outro lá de...
Não, gente, eu já tava de boa com o Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis,
é. Chega, caralho, chega.
Eu não achava que não poderia existir.
E agora vai ter a série do Silmarillion também.
Pelo amor de Deus,
eu não gosto do Senhor dos Anéis também, não.
Eu nunca vi nada do Senhor dos Anéis.
Desculpa.
Eu vi um Wolf Hobbit,
na real. De 2012, viu? 2014. Mas, cara, era muito ruim o CG. Vai tomar no cu. Essa época já dava pra fazer uns bagulho maneiro.
Sim.
Aí os caras fizeram 3 filmes que, na moral, chatos, porque, tipo, estenderam uma história
é,
pra
que não
caralho,
tinha
que não precisava.
Estender, impossível.
Cara, o filme é muito grande. Tem, tipo, 3 horas quase.
Aí tem várias
cada
histórias
filme,
nada a ver que não acontece
cada...
no livro, de sacanagem.
Eu lembro que eu tava no cinema e eu tava e uma amiga. A gente olhando assim, gente, esse filme não acaba. E não acontece porra nenhuma.
Pra mim já tinha acabado, que eu dormi, já
eu
tinha
fui
dormido.
Ver esse filme no intercâmbio também, com os meus amigos lá e tal. A gente crente que a gente tava balando, né? Ai, tamo aqui na gringa vendo filme. Caralho, geral dormiu.
Do lado onde foi feito o filme.
A gente dormiu, gastamos dinheiro em euro pra ir
em
na porra do cinema.
Rica.
E a gente dormiu, vendo Hobbit.
Lá tem meia, Mari? Segunda. Lá tem paga meia?
Ai, não lembro.
Não lembra, né?
Acho que não.
E eu acho que se fosse um filme só, que contasse a história toda, teria sido uma celebração linda. Teria ficado ótimo.
Mano, e o olho grande.
Era muito olho grande, era muito olho
mas,
grande.
Mas, Frank, tem mais algum filme que veio de livro que você lembra? Que...
De livro?
É, que você não curtiu. Qual?
A Culpa é das Estrelas.
A Culpa é das
Estrelas.
Puta
que pariu, com aquela porra daquela atriz que eu odeio do Divergente, do
cara. Mas ela é Big Little Lies, tá bom.
Lembrei Divergente.
Ela no Big Little Lies tá boa, é verdade.
Tá boa.
Ela no Big Little Lies tá bem.
Ai, tá bom, então. Eu não vi essa série ainda.
Também não vi
ainda. É que eu ainda não vi, então não posso falar. Mas, cara, ela é antifeminista, essa garota. Tem um ranço.
Jura?
Sério?
Quem uma mulher fala que eu...
Como que ela faz Big Little Lies, então? É
ai, vai ver,
feminista.
Ela mudou de,
ela abriu a mente.
Mas
não
tempo atrás, quando ela tava fazendo Divergente, ela fez uma entrevista falando, tipo, ah, o feminismo não me representa, não preciso do feminismo.
Ela tinha 12 anos.
Tudo bem. Se ela mudou, então eu deixo quieto, não falo mais nada. Mas eu tinha ranço.
É, não, detergente não...
Detergente total. Detergente eu acho que, não, acho que eu só vi um. Se eu vi.
Pior que um é maneirinho.
É todos esses, o primeiro é...
Cara, eu vi o início de Insurgente.
Caralho,
não é nada,
fã.
Porque Divergente é cópia de Jogos Vorazes,
é
mal feito.
É o mesmo filme.
É igual o 50 Tons de Cinza, que é cópia ruim do Crepúsculo.
Mas 50 Tons de Cinza era uma fanfic de Crepúsculo.
Gente, isso que pra mim não cabe.
Eu fui ver esse filme
um
dia desses, porque eu nunca tinha visto, eu não sei nem se eu falei isso aqui já.
É um filme
que
não consegue nem excitar, gente. Como é que é um filme sobre sexo?
Eu nunca vi.
Você não consegue sentir nada.
Não.
Você não consegue sentir nada.
Eu
tipo,
gostei
tédio,
do primeiro.
Tédio,
sabe
tédio
que é
total.
O filme sobre eu tenho muito dinheiro, eu sou pica, eu tenho muito dinheiro. Tenho ciúme de você, caralho. Ciúme
sim,
pra caralho.
Sim, relacionamento
quero
abusivo
te bater.
Total, é.
E quero
é
te bater, te acordar.
Ai, vamos fazer uma putaria aqui, muito putaria. Vou passar aqui um chicotinho
cara,
perto
vem
do seu mamilo
gostosa,
e você
cara.
Vai ficar querendo dar e eu vou te prender e não vou te comer.
Tacar o peru aqui, vem ser gostosa.
Que sadomaso.
Ai, não, é tipo sadomaso várias massas, total.
É, puta que pariu, mano.
É,
pô,
total.
Eu achei que ia ser um... Ah, o bagulho é doido.
Não, aí não poderia. Aí era só cinema de arte.
Sim, caralho, meu conselho.
Meia-noite.
Não, na moral, tem uma
e
cena Ellie que
Gold
é isso,
encantando,
cara.
É isso?
É, Ellie Gold, é isso
aqui. Ele falava tocar pro
nós tava no Rock in Rio.
Mas essa onda de filme... filme...
Pornozão?
Não, filme de livro... megalomaníaco, adaptado, acabou. Eu acho que acabou.
Ai,
ninguém
não, que bom,
mais.
Gente. Se teve um. Vocês lembram que teve um até com até Meryl Streep fez um filme desses?
Qual foi?
Com cabelo branco.
Eu
comprido.
Acho que eu vi achei ruim. Qual o nome?
Ai, meu Deus, eu lembro.
Sim, era uma coisa.
Ah, tipo, acabando. Eu sei, é tipo um dia de fantasia. Não era acabando.
Era ruim, tipo,
eu sei.
Moravam numa cidade.
Ela era uma bruxa.
Aí, era uma coisa que era meio Harry
isso,
Potter,
mano.
Porque, tipo, eles tinham que escolher era qual
era
a profissão que eles queriam.
Ruim.
Eu não vi isso.
E ela aparecia no final com uma peruca branca.
Teve aquele com Tim Burton também, gente, que era completamente esquecível, do orfanato.
Das crianças.
Tu não fala mal de Tim Burton também,
mas
não.
Mas era ruim.
Como é que é?
Era ruim.
Qual o nome desse Tim Burton também?
Tipo? Não lembro.
Desculpa, eu amo ele, mas...
Ai, não lembro. Tipo,
eu acho que eu vi.
O orfanato
das crianças peculiares.
É, das crianças extraordinárias.
Ai, não, mas qual é o amor da minha vida? Eva Green?
É, com a Eva Green. O da Mary Streep, não.
É meio
da Mary Streep, eu não lembro, cara, o nome.
Eu acho que eu vi só um pedaço, não vi tudo.
Eu imagino que
ela usava um cabelo branco.
Como um livro devia ser bom.
Não, devia ser horrível.
Gente, mas a onda hoje em dia não é nem adaptação de livro, é remake.
Sim. Eu ia falar disso agora, muito bem.
Cara, estão fazendo remake até de jogo, cara.
Estão fazendo de Dama e Vagabundo agora.
Mas olha só, o remake do Brinquedo Assassino ficou legal, hein?
É bom.
Ah, eu já odiava, não vou agora.
Já saiu, já tá em cartaz?
Não, já saiu do cinema.
Eu não vi
não,
também.
O boneco é ruim, cara. Mas a ideia é muito boa. A ideia é, tipo, porque ele agora... O boneco, ele não é... Era um boneco, tipo, de macumba, vocês sabem, né?
O boneco agora é um aplicativo de celular.
É isso aí.
É?
É.
Ó.
É um boneco
que... roteirista,
o boneco, ele é tipo...
Virtual?
Faz parte de um conglomerado, de uma empresa foda, que é um boneco que ele comanda tudo dentro da casa através do celular.
É assim,
então olha, a internet ele, das coisas.
Liga a televisão, o boneco.
Olha, existe, gente.
É o hubzinho do Google.
É.
Ele é Google Home.
Isso, entendeu? E aí eu acho mais
normal,
boneco? Porque é um boneco.
Ele anda pela casa, Francisco?
Anda pela casa.
Ele é um robô.
Sim.
É um robô.
Ele é um robôzinho.
Ai, meu Deus.
E aí, tipo, não é mais macumba, porque não. O original era macumba, era
mas
espírito.
Mas a macumba evoluiu, Francisco.
Então, agora não é mais macumba.
É vírus.
Ah, entendi.
Agora é baleia azul.
Era um hacker.
Aparece o que que acontece com ele. A primeira cena do filme, tipo, um cara lá na fábrica dos bonecos é mandado embora, leva um esporro do cara, leva um sabão. Aí ele tira tudo o que era proibido do boneco, ele tira. Tipo, os bonecos não falavam palavrão, ele tira essa capacidade. O boneco não podia ser violento, ele tira
ele
essa capacidade.
O
ele
boneco.
Debaixou assim a chavinha
Sim.
nas costas do boneco.
E aí o boneco vai livre, leve e solto. Esse boneco.
É assim, eles botaram todas as palavras que existem, inclusive
e aí
os palavrões.
O mais legal é que, como, por exemplo, como esse boneco tem todo esse aparato diferenciado, ele consegue reprogramar outros bonecos. E aí o clímax do filme tem diversos.
Ai, tu achou isso bom? Tá parecendo bem
ruim. Cara, é muito legal. Juro que é muito legal. Por que acontece? O escopo do filme é maior. Tipo, o menino, que é o dono do boneco, a criança, ele agora tem um grupo de amigos. Entendeu? Então, tipo, o filme vai pra outros lugares.
Caralho,
entendeu? A história da total. A história da mãe é muito mais explorada. Ela tem uma história.
Mas deixa eu te dar uma coisa. A ideia do boneco assassino é um remake ou não? É só o boneco assassino 2.
É um reboot.
Mas isso caracteriza remake? Remake não é recontar a história?
Sim, Thiago, mas hoje em dia tem remakes até que eles fazem isso mesmo. Tipo, dá uma chacoalhada e muda umas coisas. É.
Ah, tá. Porque pra mim é o boneco assassino 2.
Cara, não, mas
já não,
mas existe já.
Existe, só que tem inúmeros. Noiva do Chuck, filho do Chuck.
Isso aí eu não vi nada disso. Acho que eu não vi nenhum boneco assassino.
Ah, eu quero
a noiva do Chuck é bom.
Da Meryl Streep de cabelo branco.
Eu sei que a gente não tá falando muito
Caminhos
de...
Caminhos da Floresta?
Caminhos da Floresta?
Acho que é.
Não. Ai, gente, eu lembrei de um outro agora.
Qual?
Não, Caminhos da Floresta é um que ela é bruxa. Eu lembrei do tal do Nove Luas. Vocês viram
esse
isso?
Talvez que eu tava
Meu
falando.
Meu Deus, Nove Luas é muito ruim, cara.
É
um das
aí.
Bruxas. É um da... Que toda a família... Toda a parte feminina de uma família, lendariamente, são bruxas.
Eu acho que é estranho.
Nove Luas. Nossa,
mas
esse...
é ruim?
É extremamente ruim.
Eu tipo, só fui ver por causa da Meryl Streep.
Não é esse com a Meryl Streep.
Ah, não é esse?
Não.
Ai, que cool. Como é o filme da Meryl Streep?
Não, esse
então?
Filme, ele, a ideia era ser uma série. Só que o fracasso foi tão retumbante que o filme terminou em aberto mesmo.
Ah,
e
é?
Ficou lá, com a porta aberta. Porque era uma série de livros também, esse Nove Luas.
Ah, não vou conseguir jamais encontrar esse filme aqui.
Que cara, mas aí, falando das adaptações, tem umas adaptações que mal saíram e já vão envelhecer mal, porque o Rei Leão é muito ruim.
Não é muito ruim,
graças
mas o
a Deus
original
vi,
muito
gente.
Melhor.
Ah, mas eu acho que o primeiro tinha que ter parado lá, eu acho, talvez.
Não, não tem necessidade, é um filme gratuito, não tem necessidade nenhuma. Porque é aquilo...
Nem o primeiro lá?
Não, o primeiro...
Ah, ok, tá, ok. Só não precisava ter feito o que fizeram agora.
Porque o que acontece? A magia do Rei Leão... É aquele negócio fantasioso, de desenho.
Isso aí.
Leão fala,
isso
e coisa aí. E tal. Quando você bota um leão de verdade...
Que não era de verdade, é um boneco, né?
Esse CJ
não,
lá...
era um animal animado.
Não, não era não foi, Frank? Não foi feito o computador?
O doador de memória!
Ah, certo.
O doador de memória.
É com a Meryl Streep, isso?
Eu não lembro dela. Ela com um cabelo branco. Um cabelo. Não era uma cabelo, era um lençol que ela botou na cabeça. Ah, mas eu gostei do
filme. O filme é okzinho.
Ai, mas tem. Mas é cagadinho, né?
É, tipo... cagadinho, mas é ok.
O Rei Leão não foi feito só com bonecos ali? Não era nenhum animal de verdade? Não tem isso?
Não, não era animal. É tudo CG.
É tudo boneco.
É tudo CG. Mas quando você bota um leão, entre aspas, de verdade, né? Porque era pra ser.
É o objetivo.
Perde toda a magia do negócio, que era o objetivo é ser fantasioso.
Sim. E eles falam,
a gente
falam,
tá vendo,
né?
Animal Planet.
Sim. Falando.
Sim, eu falei, gente, National Geographic, eu boto lá, se eu quiser ver os bichos Sim. caçando outros bichos.
Ah, eu
bichos.
Fui ver.
Eu fui ver cantei. Pra dar dinheiro pra Beyoncé e pro Charles Gambino. Queria ouvir a voz deles lá.
Não, nós assistimos Isa. Na hora que
a Beyoncé falou, eu falei, caralho!
Isa e Ícaro Silva. Ícaro Silva. Nós fomos dar dinheiro pros brasileiros.
Mas dizem que foi...
Péssimo.
Dizem que foi péssimo pra Beyoncé, porque
pra Isa talvez também.
Quando ela topou entrar com isso com a Disney, ela é muito, né, controladora da carreira dela.
Virginia.
Aí ela ficou achando que aquilo ia ser o hit do ano, sabe? Ia ser a parada. Aí o que aconteceu? Lançou a música lá e tava todo mundo cagando pro Rei Leão. Ela teve que tirar dinheiro do cu dela pra botar o YouTube pra entregar o vídeo pra todo mundo, que ela não queria provar que foi um fracasso a participação dela.
Mas
tirou
a
mesada da Blue Live.
Então, mas eu com a Isa e com o Ícaro Silva foi bem complexo também.
Foi ruim a dublagem?
Foi ruim.
A dublagem estava bem complexa. Principalmente quando ele começava a cantar. Nossa Senhora.
E olha que ele é ator de musical, né?
É isso, mas a voz não cabia no Leão.
Não, mas é isso, gente.
Talvez se o Leão fosse um desenho, acho que a voz do Ícaro Silva ficaria legal.
Cara, mas o Charles Gambino como Simba tava bem bom.
Então, eu não vi essa versão.
Ah, eu não vi o Rei Leão. Eu tô aqui, eu nunca vi porra nenhuma.
Nem o primeiro?
Eu só vi o filme trash de gente estuprada.
Ai, cruz, Mariana. Pelo amor de Deus.
Porque nenhum filme eu vi, fiado. Só filme ruim, só filme tenso. Tá vendo? Isso explica muito coisa da minha vida.
Isso daí é um reflexo.
Explica. A pessoa gosta de tragédia.
E Frank, tá vindo mais aí de filmes baseados, remakes de filmes de animação. Não tá
a
vindo
nova
aí?
Moda.
Qual o próximo?
Gente, Mulan e Vagabundo.
Mulan,
Pequena Sereia. Mulan.
Adam e Vagabundo.
Gente, Aladim, eu não sei se vocês gostaram.
Ah, eu gostei
mas
do Aladim.
Eu gosto do gênio, porque eu tava tão na expectativa negativa do Will Smith que eu achei.
Tinha coisa contra o Will Smith, sacanagem.
Pois é, não, então. Eu tava com tanta expectativa negativa dele ali que eu acabei curtindo ele.
Eu não vi.
Mas o filme. Gente, o Aladim é estranho.
Eu gostei. Mas o
ator Aladim. Sabe uma coisa que eu achei desnecessário? Porque tudo bem com o Aladim no desenho, tinha o cabelo liso. Mas eu achei que não precisava ter alisado o cabelo do protagonista. Ficou, tipo, sofrido, pra quê?
Ficou meio...
E o Aladim era o príncipe mais bonito, eu acho. E ele ficou cagado.
E você sabe que o Aladim foi inspirado no Tom Cruise, né?
O quê?
Ui!
Igualzinho, gente.
Na época, todo mundo falou isso, que era isso, que os traços do Aladim tinham sido inspirados no Tom Cruise.
Nossa, igualzinho, ele é a mesma cara de todos os bonecos da Disney. É a cara do Tom Cruise.
Sabe uma coisa que eu tive?
Aquele nariz deformado.
Mas o Tom Cruise, no início dos anos 90, ele era, tipo, o símbolo do homem de Hollywood, né? Tipo, era o homem de Hollywood.
Coragem, né? A galera tem um gosto esquisito mesmo.
Eu assistindo o Aladim, eu tive a sensação de que eu tava vendo a novela da Record, aquela que eles botam...
Os Dez Mandamentos.
É, tipo isso.
Ainda bem que eu não tive essa sensação, porque eu adorei o filme. Eu adorei. E, Frank...
Não, você é mais do Dumbo.
E as franquias infinitas, Frank? 007. Qual o próximo?
No Time to Die. Acho que saiu pôster novo hoje. Feio,
mas já não tem um filme com esse nome?
É, não tem.
Porque parece que todo nome que eles fazem tem é tipo, o novo filme do 007. Aí é um
alguma
nome super
coisa
genérico.
Com Die.
Eu só lembro de Skyfall por causa da Adele, aquela música maravilhosa.
Cara, uma coisa legal do 007 é que o protagonista vai ser uma mulher negra, né?
Então, mas você sabe que isso é pegadinha, né? Tipo...
Ai, meu Deus.
Não é?
Então, vamos lá.
Ela não vai ser o 007?
Ela vai ser o 007 até o 007 chegar de novo. Porque aqui ele não está, ele tá fora do ar.
Ela
e aí ela
tá
substituindo. E aí ele volta, sei lá. Aí a gente ainda não sabe exatamente, mas eu falei, gente, quer apostar quanto? Que é 15 minutos.
Total. Tempo de você entrar com a pipoca já saiu até se você chegar na hora.
Gente, a gente não falou da Pequena Sereia. Da problemática da
atriz. A gente falou só fora do ar?
Acho que ela era
só fora do ar.
A gente falou do remake, a gente falou
do...
O remake da Pequena Sereia, ele tá super problemático, né? Porque, tipo, já mudou de direção muitas Sério? Vezes. Era Sofia Coppola que ia fazer. Não. Agora vai ser a Zendaya, né?
A Zendaya vai dirigir?
Zendaya? Não, a Zendaya vai ser a Pequena Sereia.
Não, né? Mudaram?
Não é a Zendaya?
Não, não é a Zendaya.
Ia ser a Zendaya, mas é a Chloe, sei lá das quantas.
Ah, é?
É uma cantora aí. Esqueci o nome.
Nossa, eu ia passar mal aqui agora.
Por que, gente?
Alguém já sabe a previsão? De lançamento da
Não, então, série? Acho que não começou a ser rodado ainda, não. O Mulan tá pronto. Mulan
tá pronto?
Tá pronto. Já tem trailer. Ano. Não, ele é pra março a estreia. Não tem como. Tanto, Malévola vai estrear agora.
Ah, vai ser bom pra mim, porque eu, como nunca vi, vai ser uma estreia mesmo. Mulan? Não.
Cara,
mas
o desenho primeiro é muito maneiro.
Muito legal. Tá até
esse
na
Netflix. Esse não envelheceu mal.
É.
Até porque é sobre feminismo mesmo.
Não tem como envelhecer mal.
Perfect. Pois é.
E o maluco é bi, com certeza.
Não, e o... E o Mulan já era um desenho dirigido por mulher, né? Então, é isso. Acho que tá, ali tá na gênese.
Ele envelheceu bem, ficou melhor.
Você não acha que o cara é bi? Ele é bi, gente.
Gente, ele não é bi.
Ele é bi, puta que pariu. Ah,
porque você acha que eles flertavam quando ele era homem ainda? A Mulan era. Eu não percebi esse flerte.
Sim, eles
não olhe pra mim.
Ué, eu mal lembro da história, mas eu lembro
eles
disso.
Eles flertavam
não,
muito
era
sério.
Era uma coisa assim, tipo assim, cu, você é meu brother fraquinho, vou te ajudar.
A bromance,
Não era que era enfiar a mão na sua piroca chinesa.
Mas era tipo, vou pegar você, qualquer que seja o seu sexo, é isso?
Eu acho.
Porque no fim das contas, ele sabia que era a Mulan, por isso que ele gostava dela.
Sabe o que eu gosto? Né?
Ele sentiu um cheiro de estrogênio, sei lá, alguma coisa assim.
Vocês já perceberam uma coisa na Disney de sempre inserir um personagem gay muito, muito afeminado?
Os vilões.
Não, em personagens muito lúdicos. Tipo, o Mushu, ele era muito viado. Ele é... Ai!
Amo.
Não sei que,
tipo... Não, então, mas é porque o Mulan não é um filme que tem um vilão. Tipo assim, né?
Os vilões da
Disney, gente.
Ah, o de Rei Leão também.
Scar, Jafar, tudo viado, gente.
A nova onda do Imperador tinha um viadão.
Tá vendo? Eu tô falando que os gays são mal.
Tinha o Hades. Do Hércules, tudo viado.
Tudo viado, gente, entendeu?
Mas eu tenho uma divisão da comunidade gay que é super contra todos esses desenhos, exatamente por causa disso.
Mano,
porque
elas
relacionavam a homossexualidade à vilania.
Cara, eu achei horrível isso também.
Falam de meninas super poderosas, que os vilões é tipo um caipira. É o macaco louco, que é um macaco. E o ele, que é claramente um...
Ai, meu Deus!
Viado. E tem a gangue gangrena também, que era tipo pessoal de rua.
O ele é o diabo, é a personificação do diabo, só que...
Galera,
ele é...
bora cancelar as meninas perfeitas.
Frank, e o seu amor, que é Velozes e Furiosos?
Ai, amo.
Choque de cultura agora.
Pelo amor de Deus, gente.
Amo.
Me explica por quê.
Tá em que número?
Vários
11?
Homens bonito.
Tá no 10?
Não sei. Tô chutei.
Não, então. É, foi o que eu falei pra você. Oficialmente, o próximo é o 9.
Ah, é.
Oficialmente.
Mas...
Só que esse ano teve esse que era sem número, né? Que era um spin-off, que já seria o 9 mesmo.
De
franquia
Zétero.
Que é o
décimo.
Hobbs e Shaw.
Na real.
Que era o The Rock e o Jason Statham.
O The Rock saiu...
Não, ele vai voltar
vai
pro
voltar.
Outro. Ele
não
só
era
teve
Vin Diesel
esse...
que fazia isso?
Então, o Vin Diesel não tava no desse ano.
Ah, é?
Era, tipo, era um com os coadjuvantes como protagonistas.
Tem o The Rock e o Vin Diesel nesse
filme? Não, o The Rock e o Jason Statham.
Mas todos o The Rock tá só no último.
Tá no Velozes também. Sempre teve. Só que ele era, tipo, escada do Vin Diesel.
Eu não sei
Se
a mínima história
que
disso.
Que eu nunca assisti um filme
Eu também
de
nunca vi.
Então,
assiste,
gente,
pô.
Deixa eu explicar.
É uma experiência antropológica.
Deixa eu explicar pra vocês. O primeiro é bom, tipo, ok. O segundo é bem ruim. O terceiro é ruim, mas é esquisito, porque ele é um filme que não tem nada a ver com a franquia,
por
literalmente.
Isso que ele é ruim,
porque, ele é passado em Tóquio.
Ah,
com outros atores, com outros personagens.
Nossa.
A partir do 4, tudo muda, porque é a partir do 4 que a série virou o que é hoje. O que é Velozes e Furiosos, hoje em dia?
Vários
é
baixo.
Um filme do 007 com diversos 007 em vez de um só.
Jura?
Entendeu? É um filme de 007, só que, tipo, pode acontecer várias ações ao mesmo tempo, porque eles estão em lugares diferentes.
Nunca vi
007
também.
São atores diferentes, entendeu?
Cara, eu nunca assisti Velozes e Furiosos, mas a única informação que eu tenho...
E aí é isso, tipo, esses dois primeiros, sem querer te cortar, eram filmes passados em Miami, sobre... O público hispano-americano mesmo. Eles eram todos latinos ou tinham descendência latina.
Porque faziam racha.
Rico,
isso, faziam
carros,
rachas, tunados, carros tunados.
Riquíssimos.
E agora, as ações deles acontecem ao redor do mundo. Eles não estão mais em Miami.
É.
Entendeu? Eles, teve do Rio, eles, né? São chamados pra resolver problemas que estão acontecendo em Tóquio, em, sei lá, na Alemanha, depois no Egito. É, viraram, são bancados pelo governo americano pra fazer, tipo, o que o serviço sujo que a gente não quer fazer, vai isso, vocês lá.
Isso, nem ia lembrar.
No Rio, eles gravaram no Rio?
História. Gravaram. Ah. É o 5.
É o Rio, tá no Rio mesmo, vieram aqui mesmo.
Vieram.
Né? Eu lembro mesmo. Disso, né? É? Eles vieram.
Gravaram no Aterro do Flamengo?
Gravaram naquelas favelas pacificadas, naquela Honório época, Gugel,
né? Hoje na praia época. Também não, da praia gravaram, né?
Teve. E aquelas coisas bizarras de sempre, né? Tipo, grava em São Paulo, no Rio, em Minas, e depois junta tudo e é um lugar só. Mas, gente, olha só, eu já ouvi falar, não, isso eu já vi nitidamente. Tipo, os filmes americanos que se passam, tipo, na Suécia, na Alemanha, é igual, tá? As pessoas entram numa rua que existem, saem numa outra rua que existe, só que elas não têm nada a ver uma com a outra.
Ah,
e aí
entendi.
Eles não...
Vai montando.
Então, tipo, as pessoas dos outros lugares, todos entendi. Reconhecem os erros que estão nos filmes que a gente não sabe quais são, porque não é o nosso país.
Eu não vi o Rio. Uma coisa que tinha umas dunas em Maceió, que vários filmes hollywoodianos vêm gravar lá.
Tipo, ah, é?
Aham. Só porque tem uma areia pra tudo quanto é lado. Mas o que eu ia falar de Velozes e Furiosos, que eu fiquei com isso na cabeça, é que a única coisa, uma lembrança que eu tenho é que eles conseguiram fazer um filme inteiro com um ator que morreu.
Paul Walker.
Como eles conseguiram fazer isso? Eu não entendi. It's
been a long time without you, my friend.
Nossa, vocês não têm noção de como eu chorava do minuto 1 ao minuto último deste filme, porque essa pessoa tinha morrido.
Ah, pelo amor de Deus! Muito.
Gente, eu caguei 100% quando ele morreu.
Eu não sabia
gente,
nada.
Como essa
gente.
Pessoa morreu
eu achei engraçado que ele morreu num de carro, não foi?
Morreu queimado.
Foi acidente de carro. Foi. Eu achei engraçado.
O carro bateu e
achei engraçado.
Ai, meu Deus. Matei.
Eu não sabia, agora eu me senti.
Nem foi uma pessoa só, tinha outra pessoa também no carona que também morreu queimado, um amigo.
E prudência no trânsito, o que foi?
Não, eles estavam... Era tipo, bom, astro de Velozes e Furiosos. Então ele tava numa demonstração de lançamento de carros ou de uma pista nova. E aí era uma demonstração de carros, entendeu? E aí uma hora o carro desgovernou e bateu numa árvore, se eu não me engano foi isso. E aí pegou fogo.
Não deu tempo dele sair... Que isso?
Mas o que eu fiquei sabendo é que o filme que ele não era o cara de
e
verdade.
É a maior bilheteria da franquia inteira é esse, que é? Tipo eles, a partir do 4 eles começaram a ganhar cada vez mais dinheiro. Esse, se eu não me engano, é o 7, que é o com ele morto. Esse filme tem uma... E o 8 jamais chegou na bilheteria desse, porque foi, tipo, muito
espícaro. Fizeram holograma dele? Como foi?
Não, ele tinha gravado, eu acho que era de 50% a 70% do filme. Aí eles deram uma mexida no roteiro.
É, foi isso.
Entendeu? Aí o personagem... Tipo, o cara não morreu, não. Ele saiu da história, o personagem. Entendeu? Esse personagem, o Paul Walker, ele era casado com a irmã do Vin Diesel no filme. Ah. Ou seja, ele já tinha... Que é a brasileira. Que é a... Qual é o nome dela?
Brasileira?
Não, ela é brasileira. Ela é brasileira, a atriz. É, depois você joga aí, Thiago. Tá. Brasileira, Velozes e Furiosos.
Tá.
Vai aparecer
só que ela só fez filme americano. Porque é isso, ela nasceu, tem família aqui, mas cresceu nos Estados Unidos. Ah. Não, e é péssima atriz, gente, a menina, coitada.
Ai, que horror.
É muito ruim.
Eu acho que
e
eu
aí,
sei a cara
ele
dela.
Ela era irmã do Vin Diesel.
Jordana...
Jordana Brewster.
E que bom.
Eles são casados, sei lá, desde o 4. E aí, no final do set, o que eles alegam é que ele foi embora viver com a família. Porque isso era uma questão mesmo, todo o filme.
Ah,
tipo...
a irmã do Vin Diesel não era corredora.
Não, a irmã do Vin Diesel saiu do filme sem querer. Porque o par dela morreu e aí ela não tem mais função na história.
Ai, fui demitida por uma tragédia.
Sim, foi.
Ai, credo.
Mas eu imagino a última cena
não,
dele.
Não, é, a pessoa só, tipo... só tinha... Ela só fazia isso. Essa garota só fazia isso. Era a esposa do... Não fazia mais nenhum filme. Não tem nada.
Paul Walker o nome dele, né?
Paul Walker,
Eu fico imaginando a última cena dele no filme. Deve ficar, tipo, aquela de montagem tosca.
O que acontece? Tipo, a última cena do filme é uma cena onde eles se emparelham os carros, né? O Vin Diesel e ele. Só que ele já não é ele. E aí cada um vai pra um lado. Porque
mas
quando começa
ele,
a tocar
então?
Essa música...
Era um dublê, assim...
Era o irmão dele que fez.
Ah, é?
Mas era o irmão dele na vida real. Não, botaram o rosto dele inserido digitalmente. Ah. Mas o cara já é muito parecido com
Meu
ele.
Meu Deus.
Tanto que tentaram cogitar a possibilidade de entrar o irmão deste personagem.
Cruzes.
Com esse cara que eu acho que nem é ator fazendo.
Ainda bem entendi. Que não fizeram entendeu? Isso, né? Isso é muito
cagado. Até agora não, gente. Eles estavam pensando em fazer um no espaço.
Então, tá vendo como não tem necessidade mais, Velozes e Furiosos? Não tem necessidade.
Eu amo que os
héteros... Hot Wheels, é isso aí, Hot Wheels.
Os héteros não, é pagam filmes muito assim, tipo assim, vai ter uma guerra num bueiro, aí lota de hétero numa sala inteira.
Tipo, eu adoro filme de bicho, tá? Não vem falar de filme de bicho, tipo, Jacaré Assassino, que é esse que tá no cinema, eu adoro. Ano passado teve Tubarão Assassino, adoro.
Isso que
eu ia
falar agora,
cara, quando o filme tem muita ação assim, quando acontece muita coisa ao mesmo tempo, meu cérebro não processa. Eu não entendo.
Não, mas, tipo, tá acontecendo muita coisa. Meus 10% hétero, eles são ativados vendo esses filmes. Porque eu viro criança mesmo. Aplaudo, fico sentado na ponta da cadeira, o meu olhinho não pisca. Eu fico vendo os carrinhos. E eu não sou uma... Por exemplo, eu tenho cada vez menos paciência pra essa quantidade exorbitante da Marvel que estreia todo ano.
Eu não gosto.
Eu, tipo, não aguento mais. Não aguento mais mesmo. Mas Velozes e Furiosos, tipo, é uma exceção na minha vida.
Francisco adora, sabe o que também? Transformers.
Não, odeio. Detesto.
É, de carrinho.
Transformers. Porque é uma bosta.
Transformers, eu só vi o primeiro, odiei. O segundo, eu forcei. E aí eu falei, não preciso forçar nada na minha vida.
Cara, mas Transformers é pra vender brinquedo.
Eu tinha uma colcha do Transformers.
Eu vi um que o Paramore fez a música do filme.
Cara, meu problema com o Marvel é que eu acho que todos os filmes acabam sendo meio parecidos. É sempre aquela coisa de ele vai salvar o mundo... E é isso aí.
Aí a origem, que eu não sei o que lá. Como foi. Ele foi picado pela aranha.
E eu sempre dou uma chance, porque o hype é gigantesco. Por exemplo, Miss Marvel é maravilhoso. É um filme revolucionário. Eu sentei pra ver. Falei, caralho, que coisa chata.
É igual os outros.
O que mais... É completamente igual a todos os outros. A diferença é que é uma mulher, que bom, né? E a única coisa que eu fiquei chocado, o filme inteiro, é que tem uma cena que faz um moicano horroroso, que ela vai até o espaço e volta com uma roupa horrível.
Ah, não, e outra coisa também, que esse filme, ela é claramente lésbica. Tem um caso com aquela outra mulher, criam juntas a criancinha.
É, mas também não deixaram claro, não sei por que não deixaram claro. Tipo,
não pode,
né?
A mulher
independente que não precisa de homem tem que ser sapatão.
É, não, eu sei lá, entendeu? Eles vão de um polo a outro. Se a mulher, ela não é casada, tem filhos e tal, ela é independente, lésbica e moderna e não sei o quê. Falei, gente...
Igual a Elsa. Ah, Elsa é sapatão. No final das contas, eu acho que ela é mesmo.
Acho que ela é... Mas, gente, deixa ela. Gente, a gente nem sabe. A mulher mora sozinha lá na puta que eu pariu. Entendeu? Ela recebe... Eu não sei quem é. Não mostra. Tipo, quem entrou hoje no castelo?
Ela transa
um homem
com
ou uma mulher? Não
neve.
Sei. Entendeu? Tá lá, deixa ela. Volta. Quando ela quer voltar, ela volta sozinha também.
Eu já ia falar, gente, o que tem Elza Soares com isso tudo? Pelo amor de Deus.
Louco.
Foi no Rock in Rio outro dia. Agora que eu entendi quem eles estão falando.
Coisa, já achando Frozen, que a gente tava falando Frozen. Que a Elza
a
Soares...
A boneca Frozen.
Era...
Mas vai ter outro
a boneca
agora,
Frozen.
Né? Ela tem essa história, já ouvi. É.
Não, gente, ela não pode ser
prima
do
Rapunzel.
Nossa
ela
senhora.
Ela é prima do Rapunzel. No filme dos Enrolados, os pais da Elsa e da Ana aparecem num take.
É mesmo? Os
pais do vídeo, Mariana.
Gente, vocês estão falando com o maior fã de Frozen que existe.
Eu sou muito fã de Frozen.
Eu fico muito puta porque o Caio não tem microfone e às vezes ele fala várias coisas icônicas que não...
Que ninguém capta, não capta.
Fico
pois
muito
é.
Triste.
Pois é.
Você precisa assistir o vídeo da nossa ministra maravilhosa, da Mari. Sobre...
Ah,
você vai entender.
Ela falou que a Elsa é lésbica.
É.
Ela falou,
não
amor?
Falou, eu falei, cara, mas qual é a novidade que você trouxe, amor? A gente já sabe há
como
muito tempo.
Como sempre necessária ela, né, um pouquinho.
Como você
sempre, sempre. Muito ela importante
coisa...
pro Brasil isso.
É, justamente, ela isso, tem gente, mais nada importante. Pra se preocupar.
Não,
né?
Mas é isso, tipo, o governo que paga pau pros Estados Unidos tem que ficar só falando disso
Tem
mesmo.
Que ficar só falando disso. Ai, meu Deus
gente,
do céu.
Eu fico pensando, tipo, o que eles gastam de tempo e de disposição pra ficar censurando produção LGBT, sabe?
E sexta-feira...
Vai gastar fazendo outra coisa.
Gente, só não vê. Não vê, ué. Deixa as produções saírem. É só não ver. Deixa...
Ai, gente,
e sexta-feira 13?
Amo.
Tem até jogo,
amo,
eu gosto do jogo.
Amo. Bom. Não envelheceu mal.
Já contei, não me critica. Quem procurar, descobre. Escreve lá. Francisco Larápio. Sai nos... É que o Thiago não lembra de nada mesmo, gente. É horrível.
É
a gente conta a história aqui, é sempre inédito.
Mas
gente,
continua, que eu não gosto entendi essa franquias. Parte.
Então, eu tenho todos os DVDs de sexta-feira 13.
Ah!
Todos roubados.
Me empresta.
Que isso?
De locadora?
Não, da loja americana, que eu entrava.
Ah, que isso, Brasil?
Essa parte a gente corta.
Olha só, né?
Tava um programa
federal.
Tão glamouroso.
Polícia Federal, atenção.
Surpresa, tava um programa tão lindo.
Ia lá na banca da loja americana, que eles ficam
Francisco.
Lá na banca. E eu, tipo, eu escondia, porque eu vi, eu falei, ih, tem uma coleção
gente,
inteira.
Gente, devia ser R$1,99.
Era isso, era mega isso.
Ah, gente,
aí eu
era caro.
Abria a bolsinha e jogava dentro. O primeiro dia deu certo, eu falei, posso levar toda a coleção.
Posso levar mais 20, né?
E aí eu levei... Não, eu só me interessava pelo Sexta-feira 13.
Então, tem 20.
E aí virou um desafio. Eu falei bem assim, gente, eu vou levar todos.
Ai,
não quero pagar por nenhum.
Ai, que bom que pararam de fazer, né?
Aí peguei, tenho toda a coleção lá
na
em casa.
Na moral, eu
tá ouvindo as americanas.
Nenhum foi pago.
Olha, mas as pessoas...
Vocês baixam torrent
e foi, aí. E foi o que a Mari falou, gente. Se eu fosse pagar, não daria R$30.
A caixinha de bombom pagou, né, Fran?
Foi paga. Tá. Até porque era daquelas da fila.
Ah, então tinha que entrar.
Pegou ali, tem que pegar e tem que pagar.
Ali já tá na boca do
balão. Loja americana, né? Se quiser fazer um contrato com a gente bota QR Code na
devolve
tela.
Devolve
R$30.
Mas o que eu acho o problema dessas franquias é que, tipo, eu acho muito capitalista. Tipo, não tem noção... Ah, tipo, pra mim, assim... 4 filmes.
Já tá demais.
Assim, já tá, ó.
Já tá passando.
Se não, vai pra série. Faz série.
É, tem novas franquias vindo aí, tipo John então... Wick, que virou franquia. Eu
ai, tenho...
Ai, eu nunca
ama.
Vi, menino.
Chega.
Nunca
chega,
vi
basta.
Também.
3 anos
eu
é o máximo.
Quero ver. Keanu Reeves, puta que pariu.
Nunca vi. Universo, né?
Casa ai. Comigo agora, pelo amor de Deus. É tudo que eu peço. É por... pedir muito?
Nossa senhora. Pedindo... Obra de arte,
eu não sei
gente.
Se eu vi. De repente eu vi.
A pessoa que bate nas outras pessoas com um cavalo.
No filme, isso?
E tá errado,
sétima
caralho.
Arte, caralho. Não, e o que eu gosto do John Wick é aquele cara, tem tipo um hotel, sei lá, onde é que
ah,
vai.
Ah, maravilhoso!
Que o cara sempre cumprimenta ele do mesmo jeito e fala, seu carro tá lá fora.
Sensacional, gente.
É
porra,
bom,
muito
né?
Bom, é
muito.
Isso que eu quero.
Qual é o nome do ator mesmo?
Keanu Reeves.
Keanu
que
Reeves.
Isso?
Mas ele não é bom ator, né?
Cara, John Wick...
Oi?
O...
Como assim?
Olha só!
Não, tá. Como brigamos. É que não é bom? Aquele que fez Motoqueiro Fantasma, qual é o nome dele?
Nicolas
Cage. Ah, o Nicolas Cage.
Mas Nicolas Cage, você sabe que tem um Oscar, né?
Tá de sacanagem com a minha cara.
O Nicolas
padeiro,
Cage é bom?
Ele era padeiro.
O pior filme que existe na face
é
da Terra
esse que eu falei,
é o Motoqueiro
né?
Fantasma.
Eu gosto de Motoqueiro Fantasma.
Não, mas
tá
olha só.
O primeiro, dois
não. Olha só, tem filmes piores
cara,
do
é
Nicolas
pior
Cage.
Filme. Tem mesmo, pior que tem mesmo. Mas tem é tipo piores. O pior filme que existe.
O dois gente, ou um?
Todos.
Ele já fez filme crente. Nicolas Cage já fez filme crente.
Do
avião lá que as pessoas sumiram, foram arrebatadas.
Ué, vai passar caralho! Na Globo agora mesmo? Mind.
Não, isso é uma série.
As pessoas...
Eu acho que é uma série evangélica.
Menina,
as pessoas desapareceram.
O que é ser arrebatado? Sempre
menina,
eu
é assim,
isso.
Vou te
eu
contar, eu fiquei
que é.
Chocada que tem uma a Record fez várias novelas. Não sei, gente, posso estar falando merda que eu não assisto.
Coloca na Record que você fica sabendo aqui.
Mas ó, teve uma série que era Apocalipse, aí teve Arrebatamento, aí
então,
teve várias fases.
Teve
que é
isso, teve um filme
quando
do Nicolas
é
Cage que era isso. Apocalipse.
Muito doido. Quando você é crente, você é... Como é que é? Fala evangélico. Lá que tu ama Jesus, pá, não sei o quê. Aí que você aceita Jesus. Tipo, quando chegar, assim, o apocalipse, chegando perto do dia do juízo final lá...
Você vai ser a primeira
você, do nada,
pessoa.
Vai fazer puff. Do nada, juro por Deus.
Você vai pro
puff.
Céu.
Sim.
E você vai pro céu.
Vai, tipo,
do
é
nada,
tipo aparatar pro paraíso.
Você vai pro camarote VIP da Brahma. Maravilhosa.
Você já assistiu, já assistiu Guerra dos Mundos?
Para que esse é obra-prima.
Ai,
vamos
não, eu ia falar
aqui.
Com efeito igualzinho quando o robôzinho passa o um raiozinho assim, vai puf,
caralho, é mesmo. É assim que vai acontecer.
Mas é uma coisa boa, então.
É isso
sim,
aqui, é.
Mateus. Só
pra
gente, porque a
Mateus,
gente não vai ser arrebatado.
Desenhando
a gente
é,
é
isso.
Gay.
Gente, é o juízo final quando todo mundo vai pro céu.
Sim.
Tá?
Não,
quando
mas se é... você.
A gente
for...
é gay, a gente não vai.
Não
gente,
vai,
não vai.
A gente já
eu
sou
crismado.
Gente, eu vou.
Eu fiz catequese, tá lindo.
Eu sou crismado, meu amor.
Você pode tomar a hóstia?
Eu posso. Posso.
Eu posso também.
Se você fizer catequese, você pode.
Gente, eu vou estar lá no inferno,
morro
fazendo várias danças, open bar, quem quiser.
Pô, meu... todo mundo que eu gosto vai estar no inferno, pra
o
que
meu
que
problema
eu vou
com o inferno
gente,
é um só,
esse
gente.
Esse aqui que tá sendo arrebatado é gay.
Cadê?
Olha, olha como ele tá subindo, linda.
Eu amo quando o
imagem. Com as braços abertos.
Eu amo como o Thiago mostra imagens que ninguém vai conseguir ver.
É porque ele botou no Google arrebatamento.
Isso,
aí vejam essas
aí.
Imagens e pensem aí.
Acho gay do arrebatamento.
Não, tá, mas é...
achei que
amiga,
é gay.
Você vai pro arrebate hoje.
Mas é do nada, você não pode nem se despedir, sim, da galera que você é
começa a voar.
Caminho.
Sim.
Não, você faz puff.
É tipo, tá sumiu.
Gente, mas eu achei incrível, que eu achei no Google, inclusive... uma como é que fala?
Um gráfico.
Tutorial, um gráfico.
Um esquema de como se você arrebatar.
Porque... Ah, lê pra gente aí.
Ai, não consigo ler, tá
ruim. Não tem como, gente, porque isso não é uma coisa que é nossa escolha.
Tipo, é sim, se você não, aceitar Jesus
não,
na igreja.
Não, se você, aceitar Jesus. Mas não é tipo uma magia que a gente faz. Não é tipo, ai, agora eu vou. Não é assim.
Ah, não, é Deus que vai
chamar. É ele que escolhe, cara.
Não, mas
você
fecha o contrato, depois você aceita Deus.
Ai, não dá nem pra ler isso aqui, não tô entendendo.
Assinou.
Tem umas setas, não tô conseguindo. Tem uma cruz.
Tem um gráfico, gente, isso que importa.
Pré-tribulação, mid-tribulação, pós-tribulação, não sei.
Olha, menina.
Ai, não sei.
Pagar o dízimo, gente.
É, não vou, não quero saber.
Mas eu tô adorando que os crentes estão fazendo várias produções audiovisuais exclusivas deles.
Eu só tenho um problema com o inferno, porque eu detesto calor.
Produções
audiovisuais. Então tem que ter um inferno com um ar-condicionado.
Mas deve
ter, a gente vai sofrer pra sempre no fogo do inferno.
Ai, cara, eu acho saco.
Sofrer no fogo.
Olha, tem uma
notícia de... RuPaul.
Vai, fica pelado.
O Thiago vai ler notícia de RuPaul agora no meio do programa.
Aqui, não vou abrir.
Teve uma novela da Globo que terminou no final, Céu e Inferno.
Oi?
Aí tinha uma... Eu acho até que era a Sônia Braga, que ela terminava no inferno. E aí era tipo uma laminha, assim, tocava heavy metal.
Ai,
aí eu não sei porque eu tava comentando com a minha amiga, a Júlia. Aí no dia seguinte, aí eu tipo assim, pô, eu queria ficar no inferno mesmo. Tá quentinho, gostosinho, tocando um rockzinho gostoso.
Eu tô de boa, já aceitei.
Bom, então é isso, gente.
É isso.
Tinha mais aqui, Francisco. Tem Resident Evil, tem...
O quê? Que é ruim? Sempre
não, de
ruim,
franquias isso. Que não acabam. Pânico. Tá.
Eu amava Resident
Ai,
Evil quando
eu
era criança.
Para.
Uma franquia infinita que eu adorava era o Dom da Premonição.
Dom da Premonição.
Não, então era Premonição.
Premonição.
O Dom da Premonição.
Mas tem o Dom da Premonição também.
Tem, existe
também,
um filme.
Só que é um só. É Premonição.
Ah, a Premonição é ridícula.
Ah, eu adorava o carro vindo, aí caíam os galhos da árvore e matava.
As pessoas morrem escorregando no miojo, gosto. Gente. É muito
isso.
Legal.
Não, o que eu mais gosto é um que tá o cara tomando banho, ou a mamina tomando banho, foda-se. Aí tem uma linha na
Sim.
torneira. De que é aquela linha?
É da corda.
É uma beta rosca.
É da corda. Enrola no pescoço dele e ele morre.
Um bagulho nada a ver,
nada
tá ligado?
Nada a ver.
Eu fiquei, o que é isso? A veta rosca que eles botaram aí?
Tem o pessoal aqui, soltando melhor? Pipa com cerol, assim. Aí
não, mas isso acontece mesmo.
Mas isso acontece real.
Não, tem uma muito legal que é a da chapa de vidro caída em cima da criança. Aquela é a melhor de todas.
Ai, que bom,
uma
de criança.
Uma chapa
filme,
de
delícia,
vidro que vem do alto e esmaga a criança. Vira tipo. A chapa de vidro, ela fica na.
E não quebra o vidro.
Não, linear no chão, assim, pum. Fica...
E esse filme foi que eu fui ver com a minha peguete. Quando eu fiquei com uma menina uma
filme
vez,
zero.
Foi assistir esse filme.
Aí você a consegue gostar então, Thiago?
Não, porque me marcou esse filme. Acabou o filme e ela ficou esperando o beijo.
Pior eu que fui ver Clique com os moleques lá da escola.
Clique é
também.
Bom.
Ai, Clique é horrível.
Clique é bom.
Fui ver com os moleques da escola,
não é
super héteros, que não eram meus amigos.
Adam
eu não sei porque
não é
que
bom.
Eu fui ver
não
com eles.
Por quê, gente?
Não sei, cara, porque eu não era amiga deles. Eu tinha, sei lá, 10 anos de
idade. Você queria se enturmar naquela rodinha, então você foi.
Não sei porque eles falaram. Bora ver esse filme no cinema? Eu falei, bora. Aí
inclusão.
Eu cheguei lá e fiquei, mano, esse filme é horrível.
É inclusão.
Esses moleques são uó. O que eu tô fazendo aqui? Será que eles querem me pegar?
Podia
Todo
ser.
Mundo?
Podia.
Mas eram acho quantos? Que não, porque eles super não deram em cima de mim.
Eram dois?
Eram dois.
Ah, tá.
E eu.
Nossa, aí era DP que eles queriam fazer?
DP, eu tinha 10 anos.
E você
anos.
Sentou na cadeira do meio.
Não, mas
diz
que no livro
não,
do
real,
It...
Eles sentaram na frente e eu sentei atrás.
Sozinha?
É.
Gente.
Ah, então eles queriam se pegar.
É.
Ah,
você
e você
virou,
era a cortina de fumaça.
Cortina. Que nem quando aquele meme que é assim, ah, é aquela a namoradinha da escola, eu e minha namoradinha da escola. É a Catilene, tá ligado? Do Zorra Total, com o amigo dela, que é muito POC. Sua namorada, era você com a sua amiga POC.
Gente, então agora vamos para as dicas.
Dica.
Ué, já? O Francisco tá aqui.
Chorei.
Vai ter muitas dicas.
Sacanagem.
Verdade.
Já tem 3 horas.
Já tem 3 horas de programa.
Ai, meu Deus.
Ixi,
não,
mãe,
acho que a dica
sacanagem.
Foi o programa, né?
É. A dica é ouça esse programa.
Ouça esse programa. Então,
eu tenho uma dica, gente.
Ouça a Lana Del Rey.
Ai, Matheus é nerd.
Dia 23 de outubro, o Não Me Critica vai estar dando uma palestra.
Misericórdia.
Se você for de Niterói, Rio de Janeiro, arredores, bom
parecer. Aqui algo terra.
Lá na UF,
até a queda de
Niterói,
pressão.
Campos da Praia Vermelha.
Famosa.
7 horas da noite, na semana de arquitetura e urbanismo do meu curso. Então vamos lá.
Ai, amei. Bora.
Estaremos lá,
gente. Brota Xota, caralho.
Estaremos lá todos. Mas Heitor vai, né?
Eu não sei, eu acho que eu não vou conseguir ir, porque é no meio da semana.
Ah, eu vou falar. Menina, eu vou pedir substituição do trabalho pra
ele. Eu, hein?
Que isso?
Eu quero muito ir. Vocês me processam.
Demitida. Você vai estar na, ela vai estar na mesa com a gente.
Demitida, vamos todo mundo nada, não tem problema. Ué,
só por tá favor, lá em pé. Me ajuda, que eu já fiquei até com a mão suada.
Eu já até avisei minha chefe, viado. Já até avisei minha chefe, caralho.
Eu não sei se eu consigo.
Matheus, vai ser numa salinha só, né?
Vai, uma sala, ué.
De aula.
Imagino que
um
sim.
Auditório.
Olha, a sala de aula da UF
de
deve
Deus.
Ser...
Chegar lá, tipo...
Não, acho que não vai ser no auditório, não. Assim, ou vai ser no auditório, ou vai ser numa sala de aula.
Vai ser no auditório.
Vai ser no auditório, viado,
80 pessoas.
Para, gente, pelo amor de Deus. Eu vou botar o play de um programa aqui e vai... Gente,
é isso. Vai estar lá junto, ué. Problema
eu sei, tô brincando.
Juntinho. Quem é fã só pode que não.
Vir também. Ó, então é isso, essa é a dica. Mas tem... Tem filme estreando.
Ah, tem filme estreando?
Não tem filme estreando.
Ah, tem Malévola.
Ah, gente, tá rapidinho, eu esqueci de falar. Pra você estar tá na palestra, tem que se inscrever. Inscrição online, tá? Entra lá no... Você entra no Instagram, sal.uf. E aí tem um link na bio pra inscrição online. E tem outras atividades também. Vai durar a semana inteira. De dia 21 a dia 25.
E dia 23 é o nome que tinha que estar lá.
23 é o nome
se
que tinha quarta-feira.
Se você quiser conhecer a gente, você é do Rio de Janeiro, terá a oportunidade de tirar fotos, tietar, levar cartaz.
Sim.
Né, Francisco?
Sim. NMC, te amo.
Te amo. Sim.
É. Quero mimos, traz tudo.
Isso. Vamos pro cinema, então.
Vamos
pro que
cinema.
Tá estreando? Você não vai... Tá tudo bem, né?
Tô tudo bem.
Tá tudo,
tudo bem.
Dicas de cinema com Francisco Carboni.
Não, então. Tá estreando Malévola, que a gente não vai comentar.
Não
né?
precisa.
Beijo.
Que eu já vi uma Malévola aí, é outro?
É outro, amor.
É com a Angelina,
continuação
né?
agora.
Ah, é a continuação.
Angelina Jolie que tá virando uma caveira.
Sim, sim. Eu vi um vídeo no outro dia dela fazendo a maquiagem, achei bem legal.
Eu achei legal,
viu? Não,
vi.
Aquele vídeo.
E aí, Frank?
É, mas a gente não vai falar de Malévola. A gente vai... Eu vou aproveitar que eu tô aqui pra falar de macho... de macho ruim. Tá estreando o filme novo do Casey Affleck, gente, amanhã.
Ah, tem que acabar, família.
É o irmão
Affleck.
Do Ben Affleck, né?
Tem que acabar. Chega, ninguém aguenta mais.
Chega, basta.
Ninguém aguenta mais essa cara de bunda, que eles parecem uma bunda.
E eu não
cara.
Vou nem falar que o filme, além de ser protagonizado por ele, é dirigido por ele também.
Ah, é muita autoestima.
Tipo, é bom mesmo, né?
Chama A Luz no Fim do Mundo. É um filme de ficção científica, é apocalíptica e tal, o mundo tá acabando. E o mais legal, gente, apesar disso tudo que existe, existiu, nasceu hoje em dia, a respeito do Casey Affleck, é um filme que tem fortes tendências feministas.
Ah!
Feministo, caralho.
Porque, tipo, o filme é sobre achar a fonte da vida, entendeu? O final, que é uma mulher.
Eita porra.
E que é a filha dele.
Hã?
Então ele tem que proteger a filha.
Tudo gira em torno dele. Isso. Né?
Entendeu? Então, não sei se gira em torno dele. Diz até que acho que a menina, que é uma adolescente, é mais protagonista do que ele. Mas enfim, ele está lá dirigindo, atuando. Se você ainda não tem um altar com um bonequinho dele com voodoo e tal, acho que tem um bom filme pra estrear esse fim de semana, que é esse, A Luz no Fim do Mundo. O filme foi elogiado, passou em alguns festivais lá fora. Tá estreando aqui amanhã.
Tá, e esse Malévola.
Cinema de arte. E
então,
Malévola,
tá bem fraquinho,
gente.
O cinema, né?
Esse fim de semana não tá forte.
Dá pra ver Netflix esse final de semana, inclusive.
Pode ser. Tem coisas
você
boas.
Um
vocês podem ver Inacreditável, gente, que tá na Netflix.
Ah, eu vi, eu
não
amei.
É boa?
Ah, eu quero ver, mas sabe aqueles negócios que tu...
É o
que?
É filme?
Você vai passar mal?
Uma série.
Não, é uma minissérie,
eu
né, na verdade.
Medo. Gente, é assim, eu vou ter crise de ansiedade vendo essa
é
porra.
O que?
Eu
acho que vai. Terror?
Eu não recomendo maratonar, porque você fica pesado. Você fica pesado.
Gente, eu vi 2 dias.
É pesado? É terror?
Não, é policial, não, é mas você vai gostar. Sobre estupro.
Sim, que eu vou gostar. Sobre estupro. Destruição, tragédia, morte, eu vou gostar.
Ah, eu também, mas eu passo mal. Eu tenho vontade de vomitar, começo a chorar.
Ah, e uma das protagonistas do filme é a protagonista do Fora de Série, a Caitlin Dever.
Ah, qual delas? A ruiva ou a...
Nenhuma das
ah,
duas.
Ah, não, você tá falando da menina da série. Eu tô viajando, tô achando que é o filme do Ben Affleck.
A menina, não. A menina da série.
Sim, eu sei, eu vi, entendeu? Eu achei ela maravilhosa
ela
nos
tá
dois.
Ela tá incrível no filme. E as duas policiais também, a Merit Weaver e a Toni Collette, estão muito bem.
Sim.
Muito bem. Então
Toni
é isso,
Collette,
gente.
Indo.
Amei.
Então, é amei. Isso.
Participação de Francisco Carboni aqui no Nome Critico.
Bate palma, bate palma.
Chamem sempre que eu venho sempre.
Depois de 27 programas,
depois tá de 28 anos
participando direto com a gente. Não deixe de seguir, de se inscrever no canal dele no YouTube.
Cine Franco.
Cine Franco, tem lá vídeo Toda vários dias da semana, terça, quinta e domingo.
Isso.
Olha isso, muito conteúdo de cinema.
Enchendo o saco de todo mundo.
Pra vocês. Além de estar aqui no Nome Critica, a gente tá no Cine Players, né, Francisco?
A gente tá chegando hoje em São Paulo.
Ah, você tá chegando hoje em São Paulo?
Não, mentira, Thiago. Eu tô
dia
chegando,
16 de outubro?
Eu tô chegando há 3 dias atrás.
Já chegou, na verdade, né, em São Paulo, né?
Entendi. E vou lá cobrir a mostra, trazer novidades, falar sobre Parasita pra vocês, que ganhou a Palma de Ouro. E falar sobre essas porra
Parasita
toda.
Eu já vi, né?
Já. É, lembra, já vi que você viu na minha frente? Não pode falar um pio.
Você não viu ainda?
Não, nem vou ver. Vou ver no cinema.
Ai, calma. Meu Deus, eu vi. É espetacular. Eu amei. Mas aí vem ele e diz, é uma merda, Thiago, o filme, porque tem isso.
Calado.
Não, mas é muito bom.
Mas se você gostou, você gostou.
Não, é importante verdade. É que eu achei,
óbvio. Pra ele,
Eu também falo. Mas eu acho
eu também incrível. Falo.
É. E aí, então...
Vou estar lá mandando dicas, vou fazer vídeos de lá, vou mandar... Vai ter muita novidade.
Isso aí.
Na mostra.
Isso aí. E você,
do Rio. Ih,
gente, e você do outro lado vai mandar um e-mail pra gente no voucriticar@naomecritica.com.br. Vai conversar com a gente. Tá calor, gente? Não entendi. E vai também no nosso Instagram, @naomecritica. Lembrando que você lá tem lá as nossas postagens, né? No dia da que sai o programa. Olha que tá aqui parado.
Francisco, ai, meu pai
Francisco
eterno.
Numa pose maravilhosa aqui no Instagram. E você pode mandar mensagens, pode dizer se você gostou do programa, comentar com a gente, que a gente adora. Olha, vou mandar beijos aqui para... Porque o Instagram, o nome, tem que entrar na pessoa saber o nome. Carol Amorim.
Ai, manda beijo pra Mônica Lima, Thiago, que hoje me passou aquelas beijo, dicas maravilhosas.
Carol. Mônica Lima, maravilhosa. Mônica Lima, sempre é...
Um ícone.
Sempre e dando verdades para Francisco Carboni.
Verdade, hoje
que
ela
tá
me...
entrando aí no negócio.
Numa nova fase da minha
Depois
vida.
Depois ele conta pra vocês, que de repente vocês já até conhecem esse... Já passaram por algum momento nessa experiência antropológica que Francisco Carboni passará.
Extracorpórea.
No
não,
próximo...
já, na verdade, já passei.
Eu quero muito saber qual é.
Estou aqui, sobrevivi, gente.
Esse programa pode ser um programa em homenagem à história de Francisco Carboni, que vai passar por uma experiência esquisita.
Thiago, olha só, continue montando meus programas, hein?
Com o que você produziu até agora.
Exatamente. Não quero que faça preguicinha, não. Ah, morreu, foda-se.
Eu vou fazer um programa, um vídeo, vou postar dizendo, contando a sua passagem.
E eu quero música, e quero Love by Grace tocando.
Estamos apenas eu, Matheus e Heitor, assim,
e os ouvintes também.
Internas.
O objetivo é esse mesmo, porque, olha, também mandar um beijo aqui pra Estela, que curte tudo, que comenta. Também aqui a Vitória Guimarães.
Beijo.
Desculpa, é Vitória Simões. Não sei de onde eu tirei.
Vitória beijo,
Guimarães.
Gente.
É Vitória
beijo.
Simões e pra Guimarães também, se ouve a gente. Também tem aqui, ó. Olha, muita. João Garrido. O também. Olha quem curtiu aqui, Francisco.
Quem?
Rafael Guerra.
Ai, Rafael Guerra, gente.
Ai, Rafael Guerra.
Ele parou de ouvir o programa, né?
Ué, mas tá curtindo, que é o que importa.
É o que importa,
Thiago.
Isso aí.
Beijo, Rafael
esse
Guerra.
Esse aqui.
Vai dar dinheiro, cara.
Que eu estava querendo falar. Que é o
quê? Que
é
o
Rafael Engo.
Guerra?
Engo?
Enzo? Ele é super... Não, não sei.
Ele é super o quê?
Ele tá rindo,
Enzo Gonçalves. Engo.
Meu pai do céu, que episódio foi esse?
Ah, que foi
escutei
qual?
Na estrada e na hora dos
olha,
áudios,
on the road.
Eu fui obrigado a parar no acostamento de tanto que eu gargalhava.
Olha.
Qual que era esse programa?
Que
melhor
loucura.
Do que bater nos outros carros, eu acho.
Isabela é um caso...
Vida de solteiro, vida de solteiro.
Isabela é um caso raro de paciência.
Exatamente, também achei.
Muito bem, o Mundo de Engo é o nome dele no Instagram.
Beijo, Engo.
Que Isabela. Adora ouvir o Não Me Critica. Outra aqui também foi a Fernanda Bauer, que comentou: a gente se apaixona pelo que inventa da pessoa.
Profunda. Olha, que bonita.
Profunda, caralho.
Beijo,
choque de caminhão.
Vai fazer a roller derby comigo?
Sempre. Não sempre. Acabou o comentário.
Eita.
Só
quem se contenta
sempre.
Porque quem conhece os diamantes não se contenta mais com um pedaço de vidro.
Eita!
Acho que depois dessa acabou, né, gente?
Foi, não tem fim. Comentário
nada
aqui
nada mais
que chegue aos pés dessa.
Eu acho que inclusive beijo, tem que gente. Ser o nome do episódio.
Tem que ser. Frank, um beijo, obrigado, sucesso em tudo.
Beijo, lindo.
Beijo, menino.
Boas viagens. Tá na lenda. É, exatamente. E pra você, ouve a gente, compartilha e obrigado por ouvir, tá bom?
Vamos ver Velozes e Furiosos agora, galera. Vamos lá.
Olha, todo mundo maratona, hein, gente?
Todo mundo faltou braços aqui.
Gente, fiquei muito revoltado com essa música. Não foi indicada ao Oscar, mas enfim.
Caramba, vocês estavam chorando aqui. A gente cantou aí, tava chorando.
Beijo.
Beijo.